Seu podcast semanal de games.
Começando mais um round de podcast download. Vamos para os participantes. Comandante Majin Jack Bauer, indeciso do espaço, level 54. E Fernando, conte-me sobre sua vida.
Bem, tudo começou quando eu nasci.
Obrigado, tem que ir.
E ele também é o especialista em dar aquela pausa dramática, né?
Aquela pausa dramática.
É a clássica pausa quando você vai no banheiro, né, cara? Você deixa o cara esperando lá e ele fica olhando.
Fernando, Infiltrator level 0. E apesar de eu querer um Krogan como bicho de estimação, eu não consigo imaginar uma Krogan fêmea.
Eu acho que, tipo, a Krogan fêmea, na real, é um Krogan que é mais fraco e ninguém faz ele ser fêmea, tá ligado? Vai ser fêmea da infância. Commander Manolo Shepard. E, cara, eu acho que eu vou virar Renegade na vida real.
Mal caráter. Player 4. Yuri Urdinot, Krogan Battlemaster level 50. E o Genophage, que vá pro inferno, porque os Krogans deviam dominar a galáxia.
Nossa. É isso aí. Olha só, então, cara. Estamos reunidos hoje para finalmente, né? Depois de muitos fanboys e insistências há, sei lá, 5 semanas aí.
Exatamente. Ah, cadê o cast Mass Effect? Cadê o cast
Mass Effect? Que está o cast Mass Effect?
Toma essa.
Não, e as pessoas têm que entender que a gente tá esperando pelos nossos patrocinadores, né? Que é, quem é?
Exatamente. Até? Ninguém. Ok.
Patrocinado por Comandante Shepard, né?
Eu sou Comandante Shepard e esse é o melhor podcast da cidade. Exatamente. Vamos então falar hoje sobre a série Mass Effect, o sonho molhado de Star Wars e Star Trek juntos.
Juntos! É. Comandante Shepard enfia a porrada no Capitão Kirk e palita os dentes com o lightsaber do Obi-Wan.
Como é essa? Vamos falar então sobre esse épico intergaláctico, intragaláctico, né? Da BioWare, mas com plot twist, né?
Olha só.
Nós vamos fazer em duas partes, como muitos queriam, seguidos, né? O próximo já vai ser semana que vem. Porque, cara, mesmo em dois casts, é impossível compreender todo esse universo, mas nós vamos fazer o melhor que a gente puder aqui. Então, nesse podcast, nós vamos falar sobre o Mass Effect 1 e boa parte do universo, as histórias que tem pra ser contadas e tal. E no próximo cast, só Mass Effect 2. Então, assim, esse cast, obviamente, tem spoilers do Mass Effect 1, mas não são tão graves, né?
Exatamente. Sim, e aproveite então, essa semana que nós estamos te dando de vantagem pra terminar o Mass Effect 2.
Então, vamos começar essa viagem espacial logo após a leitura de e-mails e recados e a gente já volta.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Tal como um Mass Relay.
Então, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados e comentários, né? E o que mais que puder aparecer por aqui.
Olha só, então, Fred, você quer falar de alguma participação sua em algum lugar aí? Eu não sei, né?
Sabe? Não.
Não, então tá. Próxima...
Olha só. Um belo dia, à noite, os caras do Nerd Drops me chamaram pra gravar. Foi uma coisa assim, meio... Assim, sabe, aconteceu de repente, assim, eu tava livre e tal, a gente acabou gravando.
O Guizão, ele até falou comigo, só que eu tava gravando o cast Mass Effect. E aí ele...
Ou seja, toma essa, Fred. Se não foi a primeira opção.
Damn it. Não vou falar bem deles também, então.
É, enfim, o Fred participou do Nerd Drops, né? Tá aí o link. Não sei
se vai ter
saído. Mas a gente põe o link e atualiza o post quando for. Então, cara, Cast de God of War, muitíssimo bem recebido, né? Cara, tanta gente disse que era o cast mais esperado que eu até arrependi de ter feito, sacou? Tipo, porra, velho. Agora muita gente não tem mais um cast mais esperado, sacou?
Foi muito, muito divertido mesmo gravar. Foi um dos mais divertidos, assim, que eu já gravei, eu pessoalmente, assim. Já puxando aqui um comentário do Cadu Araújo, é uma coisa que também me intrigou, mas fiquei com uma dúvida em relação ao papo dos deuses ter um caso com o Poseidon. Onde vocês encontraram essa informação? Curto mitologia pra caralho, mas nunca ouvi ou li essa versão.
Quem disse foi o Yuri, né? Ele encontrou nas pesquisas dele. Eu supus que tivesse sido ou na Wikipedia ou na Wiki do God of War, mas eu não encontrei nenhuma das duas, cara.
Olha só, cara, o Yuri.
Olha aí,
fraudando.
Uma fabricação do Yuri.
Falsificação de teorias.
O Yuri, ele foi lá na Wikipedia e botou essa entry, né, cara? Só de sacanagem.
É, sabe? Tipo assim, eu também nunca tinha ouvido falar, mas eu não conheço tanto de mitologia também. Eu suspeitei. Eu perguntei pra uma amiga minha que entende para cacete de mitologia também, e ela me disse também que não tem nada disso, sabe? Então...
Ah, tá. Olha aí.
Olha só, cara.
A honra de Poseidon e Zeus talvez esteja salva ainda. Mas enfim, então vamos lá para os e-mails relativos ao cast de God of War, né? Primeiro que eu tenho aqui é do Elias Rodrigues. Ele diz o seguinte: olá, amigos do Nowloading, parabéns pelo podcast, ficou sensacional. Sou muito fã de God of War, mas entendo que haja falhas nessa obra muito bem exemplificada por vocês, aliás. Acredito que o cast foi gravado antes de sair o programa da Game Trailers. É, acho que foi no dia que saiu o programa da Game Trailers. Dedicado ao terceiro episódio da saga, pois não vi nenhum comentário sobre ele. Lá podemos ver o quão grandioso e épico será esse game e a excelência técnica que a equipe de criação alcançou. É, quando o jogo tá prestes a lançar, o pessoal, né, cara, solta tudo, né, sobre o jogo, mas a gente não comentou exatamente porque acredito que, como eu e o Fred, algumas pessoas preferem ir para o jogo virgens, né, sem nenhuma pré-expectativa criada, além da expectativa do próprio jogo mesmo.
Não, com certeza, assim, isso pra mim tá virando uma filosofia, cara, sabe, porque os jogos que eu não acompanhei nada, que eu pego por um acaso, assim, e são excelentes, cara, eles marcam de uma forma muito maior do que aquele jogo que fica com, sabe, aquele universo de trailer de não sei o que e tal.
Não, e principalmente porque, assim, eu não vi os vídeos, cara, mas o pessoal tá falando que é coisa de realmente explodir cabeça, coisa foda pra caralho. Uhum. Então, tipo, velho, eu vou preferir muito mais ver essas coisas pela primeira vez no jogo mesmo, sabe?
Exatamente. Eu, pessoalmente, gosto de ver vídeos quando eu não tô com hype nenhum pro jogo.
Isso, pra ver se você cria o hype, né? É, ele continua aqui, só complementando, tem mais um easter egg que vocês não comentaram, que é no God of War 2, logo depois que você derrota as Irmãs do Destino, numa sala adjacente, existem três painéis com ilustrações, em que uma delas pode se ver de um lado os titãs, acompanhado de uma pequena figura humana com a espada, que acredita-se que seja Kratos, e do outro os deuses do Olimpo, também com uma pequena figura humana lutando ao seu lado. Olha, vejam vocês.
Olha.
A história do irmão do Kratos, naquele vídeo bônus, então pode ter sim relevância em God of War 3, pois essa figura ao lado dos deuses remete a ele buscando vingança por ter sido abandonado do Kratos. Outra evidência, e essa é muito boa de fato, é que no God of War Collection você ganha um troféu só por assistir esse vídeo. Tipo, uhum, você assiste esse vídeo e você ganha um troféu, uhum, por isso. Então isso deve significar alguma coisa. Mas, cara, realmente eu espero que primeiro eles enriqueçam isso e que isso não seja uma coisa tão grande, porque eu espero que God of War 3 seja Kratos vs Deus e só. Tá?
Uhum.
Mas o Elias conclui aqui então. É isso, espero ter contribuído alguma coisa. Continue com excelente trabalho. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Elias.
Obrigado.
Vamos lá para o próximo e-mail.
Próximo e-mail do Thiago Salvador, também conhecido como Ogro Himself. Saudação, Nowloaders. Esse último round veio um excelente momento para mim. Torrei o orçamento planejado para games dos próximos meses, comprando em pré-order a Ultimate Edition do God of War 3. Essa é aquela
da Pandora. Que inveja. Exatamente. Cara. É tão difícil conseguir essas coisas aqui no Brasil.
Vai chegar uma caixa gigante, cheia de item satânico dentro.
Vocês aí, ouvintes que comprarem essa edição, tirem foto e mandem pra gente.
Exato.
Ou então mande pra gente a edição.
É, cara, a gente aceita, velho. Sério mesmo, assim, a gente não vai recusar se vocês derem pra gente, tipo, um Ultimate Collection.
Como não sobrou grana pro God of War Collection, o cast dessa semana veio a calhar para me relembrar dos bons momentos que tive jogando God of War. É, eu realmente estou num hype absurdo pelo God of War 3. Aqui vão algumas das coisas que eu encontrei para complementar o que foi dito no cast. Athena nunca prometeu esquecimento a Kratos, e sim perdão. Então, os 10 anos de trabalho não foram brinks da Athena, mas sim burrice do Kratos em pensar que ia receber uma pizza quando a estátua da Athena prometia o tempo todo um sanduba de mortadela.
Não. Ela não prometeu esquecimento, mas também não disse que era só perdão. Ela não, não especificou, tipo, ela só foi especificar, isso ninguém pode fazer você esquecer no final, cara. Foi
tipo, ela deixou implícito pra ele que não, vai estar tudo bem agora, né? Vai estar inteiro.
Deixa meio claro que, tipo assim, a gente vai fazer o que você quer, sacou? E aí quando chegou no final que ela foi explicar pra ela o que, que ela podia e o que ela não podia fazer. Sacou?
Exatamente. E isso que foi sacanagem por parte dela.
Não, sem contar porque ela tava se fazendo de burra, porque o Kratos nunca escondeu o que, que ele queria. Ela foi manipuladora. Aí ele diz, além disso, o suicídio talvez trouxesse sim paz a Kratos. No primeiro jogo, ele continua consciente e vivo porque não caiu no rio Styx, que o levaria em definitivo para o mundo dos mortos.
Ah,
God of War 2, ele estava morto e inconsciente quando Gael acordou e o trouxe de volta à vida.
Não, de novo. Tudo bem, ele estava lá no inferno. Vamos supor que a pessoa tem que realmente cair no rio lá e, sei lá, chegar em algum lugar. A filha dele passou por isso e quando ele encontra ela no Campos Elíseos, cara, ela tá viva, sacou? Tá normal, sente sentimento, sente dor, chora, sabe? Tá vivinha, cara.
Agarra na terra.
É, tá igual.
E ele continua também. Além disso, Gaia diz: apenas com o poder das Irmãs de Destino você derrotará a Zeus. O objetivo de toda a aventura nunca foi salvar a si próprio. Ele retornou ao momento de sua morte para impedir que Zeus usasse a Blade of Olympus para aniquilar o exército espartano e depois partir para destruir a cidade de Esparta.
Sim, é, muita gente deu a visão dele sobre isso, de por que o Kratos não voltou no passado, porque ele realmente queria uma vingança contra Zeus e a espada e não sei o que lá. Mas é aquele lance, né, cara? Quando tem viagem no tempo, velho, o que você mais pode encontrar é furo, né? Quando a parada
é
mal feita e, tipo, sinceramente, no God of War foi mal feito, por mais que você consiga achar motivações pro Kratos não ter feito. Aí, outra coisa que corrigiram nos comentários, não sei se você pegou aí, Fred, o Kratos não vai ter o poder de manipular o tempo, porque aparentemente, eu não me lembro disso, mas até linkaram vídeos, quando você termina o God of War 2, a câmara do Tear lá tá desmoronando, tá sendo destruída. Quando o Kratos vai pros Titãs lá, ele aparentemente não tem mais acesso à câmara do Tear. Então, ok, obrigado, Ogro, Thiago, pelo seu e-mail. Vamos lá, então, próximo e-mail, Fernando.
Então, próximo e-mail aqui, né, do Fábio Moraes, nosso psiquiatra de plantão, mestre de RPG e etc.
Que prescreve todas as drogas que o Nowloading usa.
Exatamente, então é tudo legal, tá?
Tudo legal, então é essa.
Excelente cast, engraçado e bem ritmado. Eu ouvi esse cast no consultório. Olha só, cara, às vezes está trabalhando, eles estão ouvindo o cast. E eu não consegui parar de rir quando vocês imitaram como seria a voz do Kratos falando com o filho dele. Caraca, isso me deu alguma crise de riso no meio do trabalho.
Falando nisso, ô Rick, você quer imitar o Kratos aí de novo?
Não, obrigado. Já deu suficiente, já.
Não, o Rick, foi igualzinho, cara.
Cara,
a magia da edição, né, velho? Sempre ajudando, Rick.
Chegou uma paciente logo depois e eu tive que dar pausa. Quando ele entrou na sala, ele estava com a cara de riso todo vermelho. E a coitadinha com depressão e toda chorosa. Acho que essa moça nunca mais volta comigo e é culpa de vocês.
Olha aí.
Agora, só pra elucidar, o André está certo em dizer que a Moris poderiam ter impedido o Kratos de chegar até ela, sim. Cara, eu estudo mitologia em geral há uns 18 anos e eu sempre li sobre o poder das irmãs Moiras. E elas são mais antigas que todos os deuses olimpianos. Zeus, Hera, Hades, etc. E são assim classificados como entidades ou deuses primordiais. Elas só perdem em antiguidade pro próprio caos primordial e pros filhos deles. O único meio que eu li de alguém conseguir se livrar do destino proposto por uma Moira era ser uma das três discordasse da morte daquele indivíduo ou deus. E cara, a gente pode falar com certeza que todas as três queriam Kratos bem morto.
Ah, eu imagino que sim.
Continua com um ótimo trabalho.
Eu tenho que falar que, diferente do Fábio, eu sigo uma corrente mitológica de pesquisas seríssimas, né, baseada em o Jovem Hércules, o desenho da Disney. Eu lembro muito bem que elas só viam o destino, elas não faziam ele, e eu gosto de seguir essa vertente, então pra mim...
Ok, são esses e-mails de hoje. Temos algum comentário, Fred?
Tem mais um comentário muito importante que eu queria falar, do Ricardo. Ele é um cosplayer, faz parte de um grupo muito famoso, ele que faz aquele Pyramid Head, sabe qual?
Ah, sim.
Muito legal os cosplays dele. Nesses comments, ele postou agora as Blades of Chaos que ele fez, sim, pro amigo dele mostrar, né, no concurso de cosplay. E mostrou também fotos do amigo dele, sabe, na apresentação, com vídeo e tal. E, cara, muito legal, vale muito a pena vocês conferirem, sabe?
Assim, a Blade of Chaos eu achei inacreditável, achei muito foda. Eu queria ter uma na minha parede aqui, sabe? Olha só, muitos desenhos, tantos desenhos que a gente nem vai falar sobre todos aqui, a gente vai só agradecer a todas as pessoas que mandaram esses desenhos, cara, que são muitos. Muito obrigado ao Zenon Filho, que mandou 4 desenhos, ao Felipe Provenzano, ao Luiz Totten. O Luiz Totten é sensacional, porque ele desenhou o Kratos na nota de R$1 lá, lutando contra a cabeça lá do O Guilherme Miranda, que mandou 3 desenhos, o Oswaldo Júnior, o Prince Maia, que mandou mais 2, o Anderson Oliveira, o Emanuel Braga, sumido há muito tempo, e o Diego dos Santos, também sumido, mas voltando aos poucos aí, né? Todos esses mandaram desenhos sensacionais, assim, muito obrigado, né? A gente vê que o pessoal,
nossa,
adora,
cara,
God of War mesmo.
Isso é um recorde, não é?
Eu acho que sim, cara. Acho que é o cast com mais desenhos até hoje.
Uhul! Pô, legal. Continue mandando.
Exato. Continue assim e todos pra galeria, né, Rick?
É, né? Valeu, galera. Obrigado.
estamos saindo da velocidade dobra, ou seja lá como eles chamam essa velocidade.
Faster than light speed.
É rápido. Mais rápido que os load no elevador.
Cara, olha só, antes de começar, como sempre, eu gostaria, não de deixar um pensamento, mas de deixar um agradecimento, cara. Eu preciso agradecer por estar vivo nessa época, cara. Por
olha
poder
só
apreciar esse tipo de coisa, velho.
Quantos cara, jogos você fala isso?
Isso, cara, bate numa tecla que eu pego raiva e tipo, as pessoas falam, ah, não se fazem jogos como antigamente. Ah,
que bom, cara, que bom!
Graças a Deus. Mass Effect é muito mais que um livro pra mim, sabe? Uma história gigantesca com o universo todo, referências e tudo mais. E sabe, isso você teria num tipo de livro, mas você tá interagindo com aquilo, sabe? Você tá fazendo acontecer, você tá fazendo ir pra um lado ou pro outro.
E sabe qual que é foda? Foda que Mass Effect, ele cria uma história gigante, muito bem construída, que você acredita que aquilo pode ter acontecido, sabe?
Porra, exato.
Acredita ou não, essas ações, esse comportamento de personagem é completamente plausível.
Eu tô só esperando exato acontecer.
Daqui a alguns anos a gente acham.
Daqui a pouco.
Cara, neguinho fala muito,
ah, não, porque Avatar fez um universo muito grande.
Nunca.
O
nunca
que é Avatar, cara? Não fale de Avatar enquanto estamos falando de Mass Effect.
Não, a gente pode perceber que foi tudo muito bem pensado pelo Codex, né, cara? Há tanto de informação que você encontra no jogo, você vê um mundo, ele te dá uma descrição grande, uns 3-4 parágrafos sobre o que é aquele mundo, como ele se formou, o que, que você vai encontrar ele.
Séculos e séculos e séculos e séculos de história antes do jogo começar. Né, cara? É. E é impressionante, tipo, um jogo que, além do que ele te apresenta, ele te faz ficar tão interessado naquelas criaturas, naquele universo, naqueles lugares, que você vai procurar saber mais sobre ele nos quadradinhos de texto que tem dentro do menu de opções, cara.
E você fica pensando em todas as possibilidades de rumos de histórias pra jogar e tudo mais. Cara, eu queria muito jogar com o Krogan, velho. Eu jogo, gosto muito do Comandante Shepard, mas eu trocaria ele por um Krogan fácil.
Agora, vamos então aqui decidir quem vão ser os participantes desse cast de verdade, né? Porque aquela abertura foi só uma brincadeirinha. Porque as pessoas que modificam a aparência do Comandante Shepard no começo e ou escolhem o Comandante Shepard mulher vão ser expulsos desse podcast agora.
Cara, não.
Falou,
nunca,
Yuri.
Nunca.
Falou,
pra começar, a voz do Comandante Shepard mulher é muito mais legal do que a voz do Comandante
nunca,
Shepard
velho, homem. Nunca,
é muito mais,
nunca,
cara. Nunca. Não me venha jogar aquele macho feio, cara.
Mark Meer, velho. Ou, cara, sério, um dos melhores dublagens de todos os tempos, velho.
Só vou dizer que no primeiro jogo, Mass Effect 1, eu não modifiquei nada do Shepard e foi o Shepard homem, então...
Eu joguei com o Shepard mulher, o jogo todo, eu joguei poucas vezes com o homem, mas eu sei que a voz dele é muito legal. Mas, cara, a Jennifer Hale fez várias vozes, trabalhou no Metal Gear também, ela fez a voz da Naomi.
Não, agora tem... vamos falar a verdade, o Yuri só quis pegar a mulher porque ele queria fazer um romance lésbico o tempo inteiro.
Na verdade, ele tava muito afim de pegar o Rex, né, cara?
Porra, quem me dera pegar o Rex, cara?
Quem dera pegar o Rex?
Quem?
Olha aí, declarações bombásticas. Mas, velho, sabe o que é de modificar a aparência do Comandante Shepard, velho? Todas as outras caras que pode criar pra ele, velho, nunca chegam perto de ser bem feitas como a original, sabe?
Não, isso
porque
é
a original, velho, você vê que foi baseada num ator e tal. A cara dele tem detalhezinhos, a textura é muito melhor. E o resto tudo, velho, é aquela cara genérica de modelagem The Sims, sabe? Uh-huh. Que você faz ali na hora.
Mas isso é algo que o Mass Effect se diferencia também. Por exemplo, um Fallout da vida, um Demon's Souls ou um Dragon Age. Eles fazem uma publicidade, mas eles não focam em nenhum momento em um personagem principal, sabe?
Uhum.
E você, sei lá, você pega o Mass Effect, tem o Comandante Shepard na capa, sabe?
Uma das maiores diferenciais do Mass Effect é que o personagem principal, o Comandante Shepard, não é um personagem mudo, né, cara? Ele tá ali, ele tem uma personalidade. Por mais que você vai estar guiando essa personalidade e as ações dele, ele fala, né, cara? Isso é demais, cara.
Isso pra mim é o principal, o primeiro atrativo que você pega no Mass Effect é saber que o seu personagem principal fala.
Ele fala,
e
cara.
E isso é demais.
Eu acho que depende, sabe? Eu acho que tem jogos que é muito bom o personagem não falar, sabe? Dá um clima
sim
diferente. Dá...
Mas eu nem digo assim de personagens mudos no estilo Gordon Freeman, no estilo, sei lá, Isaac Clarke do Dead Space. Eu digo no sentido do protagonista de Fallout, sabe? Que ele tá falando, mas você não ouve, entendeu?
O Dragon Age, assim, cara. Dragon Age, sinceramente, eu senti falta de... É que eu também fui jogar Dragon Age pensando que era um Mass Effect medieval. E eu clico no coisa e o personagem não fala, cara. É só textinho. Eu fiquei tão decepcionado.
Não, exatamente. Outra coisa. Não só o seu personagem em Mass Effect fala, mas você não tem uma linha de diálogo diálogo que não é falada.
Isso realmente é um diferencial gigante,
cara,
velho.
Cara, e você imagina o trabalho que é dublar esse jogo inteiro, cara?
Gastaram muito saliva nesse jogo.
Meu Deus, cara. O cara mostrando a árvore de diálogos de um ramozinho simples, cara, vai ramificando, velho, numa parada gigantesca, cara.
E um bacana também é que, por exemplo, num jogo ao estilo do Fallout, o cara te pergunta: oi, tudo bem? Daí sua resposta tá ali escrito tudo. Você clica em tudo, você imagina que seu personagem falou tudo. Mas sabe, Mass Effect, ele tem uma diferença, ele faz uma fluidez no diálogo, que às vezes isso. Você fala um sim e ele te dá uma resposta coerente com esse sim, mas dentro do contexto
do que é, dentro do que você tá respondendo. Isso é uma parada foda, porque além de ser uma parada que deixa o diálogo muito mais orgânico, parece uma cutscene mesmo, embora você tá escolhendo a resposta, tanto é que a sua opção de resposta, ela aparece antes, exatamente pra você escolher e já dar uma continuidade no diálogo, como se fosse uma conversa de uma cutscene, né?
Sim.
E é muito legal ver como desenrola a sua opção, né?
É até curioso, né, cara?
Curiosidade,
o que ele vai dizer, sabe?
Exatamente. Tipo, é legal que você escolhe só o caminho que ele vai tomar pra resposta, é. Você não escolhe o que ele vai dizer.
Faz realmente parecer que é uma conversa dinâmica ali, não é? Não é uma árvore de diálogo à la Monkey Island. Eles pegaram esse conceito da árvore de diálogo e evoluíram realmente.
Sim. Total.
E te falar que o diálogo é tão bem construído, é tão interessante, que eu sou do tipo que joga um jogo de RPG, yara, 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 aperta A, vamos direto pra ação. E cara, Mass Effect não. Eu quis ouvir tudo que eles estavam falando, cara. Assim, super interessante.
Você esgota todas as armas.
Exato. Qualquer opçãozinha que o cara tiver. O cara terminou de falar da sua missão, cara, você vai perguntar da vida dele.
E você quer mais, cara. Você manda mais, manda mais, manda mais. Eu não quero aqui.
Você gosta de batata.
Você gosta de batata, total.
Na sua própria nave, né, na Normandy, quando você tá lá entre as missões, você pode conversar com os tripulantes. Cara, eu saio conversando com todo mundo pra ver o que eles têm a falar, conhecer a pessoa.
Isso, cara. Um dos momentos mais divertidos pra mim em Mass Effect é quando eu termino uma missão, volto pra Normandy e posso ver se eles têm mais alguma coisa pra contar pra mim, sabe?
Não, e é muito legal você chegar e pra alguém falar: pô, como você achou que foi a missão? O que você achou dela? E ver um feedback de um dos seus tripulantes.
Não, os jogos, eles estão aprendendo a importância disso, velho. Isso é muito importante. O feedback do que você fez no mundo, o que você fez ali. O jogo é reconhecer as suas ações. Isso é importante
isso é
pra caralho, cara. De uma marca de bala na parede aos caras ficarem comentando, né? Pô, você viu? Esse é o cara aí que matou tal cara.
Acharem bom, vale, acharem ruim, né, cara? Mass Effect deve ser o jogo com mais personagens carismáticos por metro quadrado, sabe? Todo santo personagem do Mass Effect, você quer saber tudo da vida dele.
E toma essa, Peter Molineiro, né? Não é o cara ficar batendo palma quando você passa perto, não, velho. É o cara vir pra você e dar a opinião dele sobre aquilo, sabe? Uhum.
Cara, toma essa, Peter Molineiro, total, né, cara? Não é só você ser malvado e a galera vai começar a tacar pedra em você ou tentar te atacar.
Você sente realmente que aquele mundo é moldado de acordo com o que você faz. É claro que isso é uma ilusão, óbvio que é. Mas, tipo, é uma ilusão que você só vai perceber que é uma ilusão se você jogar o jogo, sei lá, umas 4, 5 vezes.
E isso é uma coisa que eu vi em um vídeo do pessoal do desenvolvimento do Mass Effect, que é como você cria uma história onde o controle da direção da história tem que estar na mão do jogador, só que ela tem que terminar num fim certo, sabe? Existe 3 pontos, o começo, o meio e o fim. Tudo que tem entre esses 3 pontos é você quem cria, sabe? Eu joguei o Mass Effect, você jogou outro, o Rick jogou outro, o Fernando jogou outro completamente diferente, sabe?
E eu joguei outro com certeza.
Mas é aí que tá, Yuri. Eu acho que a ilusão e o mérito de se fazer uma boa ilusão é exatamente você ter a impressão de que tá criando a sua própria história, quando na verdade o final dessa sua história já tá decidido desde o começo.
É você cair que nem um patinho na ilusão.
Exato. E cair feliz.
Cai, porra, meu, eu quero cair de novo.
Só, o jogo se chama Mass Effect. Alguém me explica, então, pelo amor de Deus, o que é o Mass Effect?
É um efeito massa.
Muito massa, velho.
É um efeito muito massa, muito bacana.
Muito doido,
muito bacana,
né?
Muito manolo.
Cara, eu tirei 2 possibilidades. Um são os Mass Relays, né? Que são o trampolim de uma raça.
Um grande estilingue, né, cara?
E o outro, a gente fala zoando a efeito da massa e tal. Mas, cara, quando você descobre que todas as raças, toda a massa tá sendo controlada, meio que pode ser, tipo, esse efeito, entendeu? entendeu? Esse ciclo.
É um efeito em massa, isso não é bom.
Eu não tinha pensado nisso, mas, tipo, Mass Effect é um termo dentro do jogo mesmo, né, cara? É o nome que eles dão, é um fenômeno físico, digamos, né?
Que, no mundo real, seria similar a Dark Energy, que eles estão descobrindo agora, sabe? Que ajuda na tecnologia, que dá aquele salto que eles dão nos Mass Relays.
Dentre várias outras coisas.
Dentre várias outras coisas, e uma delas são o uso dos Biotics, que são as magias do Mass Effect, digamos assim.
Então, assim, eu acho que pra quem nunca jogou nada, o Mass Effect é a força.
Sim.
É seu cosmos.
Não é só o seu poder, é tipo uma energia que tá sendo aplicada de várias maneiras no mundo inteiro do jogo, né? Em todo o universo do jogo.
E sim, ela não é que nem a força do tipo, treine suas midichlorians e tá aí, apareceu. Ela tem um motivo, é um efeito físico.
Sim, sim. Algumas raças, os Asari, por exemplo, eles nascem já com a capacidade de controlar campos de Mass Effect, né? E outras raças, por exemplo, os seres humanos, são capazes de controlar essa força, mas através de implantes, né?
Ou às vezes até exposição a algum material que modifica. Uh-huh.
Isso vai da comparação que eu li, que é mais ou menos como se fosse o campo de eletricidade que tá no mundo todo, mas, por exemplo, as enguias conseguem controlar de uma forma que outros peixes não conseguem, ou que até mesmo os seres humanos não conseguem, sabe? Tá aqui, só que a gente não tem a capacidade física de controlar.
Exatamente.
Os Asaris, eles nascem com isso, eles controlam uma boa.
Cara,
daí eles
então
foram
as enguias são os Asaris da Terra.
Exatamente. Aí.
Com certeza.
É, vai lá, tem relações com uma enguia.
Tá, essa força existe, mas nós humanos, né, velho, passamos muito mais, sem tomar conhecimento dessa força e das tecnologias que utilizam essa força, digamos.
Exato.
Até que nesse fatídico ano, que eu acho um ano bem razoável, né, assim, para os humanos estarem explorando Marte e tudo mais, 2148 é razoável.
Não é, tipo, sei lá, Street Fighter 2010.
O que acontece é que tem uma explicação pro pulo de tecnologia.
O ser humano, o que ele fez? Ele tem uma tecnologia avançada o suficiente pra ele estar, sei lá, colonizando Marte. Só que o que muda radicalmente a história, o que dá início aos humanos nesse universo, é que eles encontram uma base abandonada de uma raça muito antiga, que depois a gente vai descobrir que já desapareceu há 50 mil anos e tal.
Os Proteans,
exatamente. Uma raça avançadíssima, tinha um grande império, super tecnológico e tal, e desapareceu. E os seres humanos encontram em 2148 uma
ruína.
É, uma ruína com dados da tecnologia dessa raça. E aí, cara, porra, foda pra caralho, né, velho? Os humanos voltam pra Terra, frisson foda do que eles encontraram. E eles encontram informação sobre um mass relay, ou sei lá, um transmissor de massa que estava orbitando Plutão. Olha só, que todo mundo achava que era uma lua, mas na verdade era um aparato tecnológico dos Proteans.
Congelado.
E aí, depois de tentar mandar sondas e caralho, eles decidem que vão mandar humanos mesmo, né? Os humanos vão na primeira expedição. Quando eles se aproximam desse mass relay, o mass relay se ativa e manda a nave humana, 36 anos-luz da Terra, em um segundo, sacou? E eles percebem o que é aquele Mass Relay. E aí, sei lá, sabe, eles devem ter ficado indo e voltando, só porque deve ser divertido pra caralho.
Os Mass Relays são uma grande network.
É.
Eles linkam um ponto a outro. É mais ou menos um wormhole, só que com um conceito diferente. É como se fosse um grande estilingue mesmo. Ele vai, pum, empurra tua nave até um ponto onde ela vai parar.
Exato.
E
Relay,
tem outro Mass Relay esperando.
Nada mais é do que aquela esteirinha do Sonic que ele passa e fica mais rápido, tá ligado?
Porra, vai ficar pra caralho, né, cara?
Pra caralho.
E aí, tipo, nesse lugar que o Mass Relay leva eles, né? Tem vários outros Mass Relays e aí o ser humano fica pilhadaço, né, cara? Caralho, vamos explorar todo o espaço. E eles pegam a tecnologia desse Mass Relay, começam a pesquisar. A tecnologia da Terra pula 200 anos, sabe, com essa descoberta. E aí eles conseguiram fazer naves mais modernas, mais rápidas e tal, capazes de explorar esses lugares. E o ser humano, né, como um bom ser humano, sai explorando tudo, sai vendo o que tem ali pra gente conquistar e ver o que é bom, né?
Uhum.
E aí eles vão, cara, ativando todos os Mass Relay que eles encontram pra ver onde que eles chegam, né?
Onde vai dar.
Olha, um Mass Relay, vamos pra lá. Olha outro Mass Relay, vamos pra lá. E aí eles ficam na hospitaria até que uma raça chamada Turian, que é uma raça muito foda pra mim, velho. Eu acho que é a raça mais maneira fisicamente, assim, eu acho.
Nunca.
É, não.
Krogans.
É uma coisa muito foda isso que eu achei deles, é que apesar de que eles criaram uma espécie com muitas raças humanoides, elas têm peculiaridades, cara, que é muito, sabe, característica.
Elas são bem distintas.
Porra, isso aqui não é humano, isso aqui é bem distinto. Isso aqui é uma raça completamente diferente.
Você nunca vai confundir uma raça de Mass Effect com a outra.
Apesar de esse lance de, pô, todas as raças são humanoides, são bípedes, as mulheres têm peitos e tal. Por mais que você possa pensar assim, ah, claro, né, cara, isso é muito mais fácil pra eles desenvolverem relações e até pro jogador conseguir se identificar com esses. Por exemplo, exemplo, eu nunca vou me identificar com um Hanar, aquela água viva gigante.
Big stupid jellyfish.
Imagina se os Rakni fossem parte do jogo.
É, tipo um cara da sua tripulação, né?
E você tivesse, sei lá, a oportunidade de ter relações sexuais com a Rakni fêmea.
Mas sabe o que é? Tipo, por outro lado, você pode pensar também que, tipo, não é que todos os aliens evoluídos são humanoides. Por ser humanoides, eles tiveram a capacidade de evoluir mais rápido. Sim. Talvez a condição ideal pra você evoluir tecnologicamente é você ser humanoide, sabe?
E o muito que conta do Mass Effect não é só a evolução tecnológica. Por exemplo, os Rakni, eles são uma raça que foram extintos uma vez e tudo mais. Eles não têm a evolução tecnológica, mas o conceito deles de hive mind, das músicas e tudo mais, é totalmente evoluído perto do nosso conceito de sociedade.
Eles são inteligentíssimos, né, cara? Mas de uma maneira diferente.
Isso é demais.
É inteligente, entre aspas. A Queen é inteligente. E eles,
sim,
ela
mas
tem
a
conhecimento...
Queen é a hive mind,
velho. Então, ela tem conhecimento de várias eras, de várias, tipo, vai passando e vai agregando, sabe?
Você faz trata eles como uma sociedade de hive mind, de colmeia. Então, uma consciência são todas as consciências de uma vez, sabe?
Mas então, voltando pros Turians, né? Os Turians, cara, eles são uma raça também humanoide, mas eles são uma aparência meio que de inseto, né? Um pouco inseto, um pouco...
Lagarto.
Predador, lagarto, crocodilo.
Crocodilo. Eles são bem distintos, você não consegue associar ele com um animal.
Sabe o que é maneiro? Parece que eles têm uma pele humana e daí vem um exoesqueleto em cima. Tipo, parece até meio metálico,
né? É como
né?
se eles tivessem uma proteção
de...
natural.
E a cabeça deles, eles têm tipo um exoesqueleto que parece uma máscara, sabe? É muito foda,
isso,
cara.
É muito legal.
Eu acho maneiro a boca deles, assim.
Nossa, é,
cara,
é foda demais.
É muito único,
a anatomia,
cara.
Deles,
não é uma
né?
coisa que eles olham e pensam, ah, tá vendo esse elefante? Beleza.
E os Turians, enfim, eles são uma raça militar, né? Bem metódicos e tal.
Bem focada no Império Romano. Turians, Centurions.
Olha aí, cara. Olha só.
Caraca, velho. Sabia que chamar o Yuri ia ter valido a pena.
Ia dar alguma coisa. Mas, enfim. E aí, eles veem um bando de idiotas.
De alienígenas.
Um bando de macaco.
Um bando de macaco pulando de um mestre de lei pro outro.
É, não, tipo,
um bando
tipo criança
maluco.
Feliz, sabe? Ganhou um brinquedo novo. Não, vou
experimentar. Sabe criança no elevador que fica botando todos os andares?
Exatamente, cara. A melhor analogia é. E, tipo, não pode, cara, porque, sei lá, sabe, se você apertar o andar X, Y, Z, você pode abrir na porta do inferno, cara. Você não pode ficar pulando os mass relays, porque, cara, você não sabe onde vai dar. Você pode trazer o capeta pra trás de você. E aí os turins veem os humanos fazendo isso. Caralho, que bando de imbecil. Vamos matar esses desgraçados.
Uma bala. O muito legal também é que todas as raças, elas são baseadas em alguma instância da nossa cultura. Afinal, não existem outras raças alienígenas. Ninguém vai basear um alienígena na cultura de um cachorro.
Exceto os Hanar.
Você vê que cada uma delas é pega uma característica do ser humano e às vezes elevada ao extremo, sabe?
Uhum.
Então, por exemplo, essa organização militar que a gente tem, nem todo ser humano é organizado desse jeito. Mas você vê que os Turians, eles são a sociedade formada em cima disso, sabe?
Sim, verdade.
E você vê muito reflexo da humanidade em todas as raças do Mass Effect.
E aí os seres humanos encontram os alienígenas. Caralho, alienígenas, meu Deus! E aí eles têm a guerra do primeiro contato, né? First Contact War, onde eles batalham contra os Turians. E se você acha que os humanos foram dizimados e onados? Não, cara, deu uma guerra boa ali.
Aquela coisa, os humanos só não tinham a consciência de que existia um universo tão grande. Mas não quer dizer que eles eram primitivos demais, sabe?
Isso é outra coisa. Isso que o André tá falando, desse avanço e tal, tem um espaço de tempo grande desde que eles encontraram as ruínas.
Mas aí, enfim, aí eles estavam nessa guerra e até que chegou o conselho, né, pra intervir nisso. E aí que os seres humanos tiveram a consciência de que tinha uma organização muito maior por trás de tudo, né?
Uhum.
Já tinham várias raças aí, né? O ser humano não era
o ser humano
centro
pensou,
do universo.
Pô, que legal, já descobriu isso, olha, é nosso. Não.
E o conselho mandou um grande... Cara, que pilha errada que vocês estão fazendo, velho. Calma aí, vamos conversar, porque
calma
ninguém
aí,
tinha
mano.
Conversado até então, né?
E, enfim, aí os seres humanos vão pra Citadel e...
Porque, assim, todo mundo que evoluiu e tal, seguiu mais ou menos o mesmo padrão dos humanos, sabe? Eles foram, em algum momento eles encontraram alguma informação dos Protheans, descobriram o Mass Relay, tá ligado? E começaram a evoluir muito a partir daí. Um ponto em comum nesse encontro é exatamente a Citadel, que é um lugar onde tem muita informação dos Protheans e de muitas raças diferentes, sabe?
É como tipo, se fosse... a Citadel é o centro, digamos,
dos Mass Relays.
É uma ONU, sabe, universal.
No momento que os humanos encontram essa raça, ela é o centro de toda essa sociedade interplanetária.
É a capital da galáxia.
Exato, é a capital da galáxia, exatamente.
Mas o interessante é você saber que nenhuma das raças que tá ali construiu o que tá ali, sabe?
Exato.
Eles chegaram, todas elas descobriram e tava pronto, sabe?
Tipo assim, a primeira raça que chegou na Citadel, que são os Asari, né, que no universo de Mass Effect Trek, digamos, é a raça mais respeitada, assim, sabe? É a mais, tipo, pô, esses caras são sábios e tal.
São os elfos de Mass Effect.
São os elfos. Menos gays.
Menos gays, porque são todos mulheres.
Todas mulheres, né?
Exato. E eles vivem, tipo, 1000 anos e tal. Então, é uma raça muito sábia e muito antiga e tal. E muito avançada, né?
Tem uma conexão com a força muito grande.
Exato.
Foram os primeiros a descobrirem a tecnologia dos Proteans e começarem a usar os Mass Relays até que eles chegaram na Citadel e tava lá.
Tava lá, exato. E aí eles chegaram na Citadel, finalmente, e tava tudo lindo, sabe? Tudo limpinho, assim. E a única coisa que eles encontraram lá é uma raça que não se comunica com ninguém, que se chama os Keepers, né? Os caras
são
que
grandes
mantém,
autistas.
Parecem uns insetos, parecem uns gafanhotos, assim, gigantes, que ficam mexendo nos computadorzinhos da Citadel. Ficam mantendo
eles são super nerds, sabe? Eles ficam ali o tempo inteiro só mexendo no terminal.
E aí, depois dos Assad, chegaram os Salarians, pouco tempo depois. Os Salarians são os ETs de Mass Effect, né?
É, são os ETs, né, cara? São os contatos imediatos. Eles são magrelos, os olhos grandes.
Tipo, são aqueles marcianos de
se o ET de Varginha realmente existir, ele é um Salarian, sabe?
É, mais ou menos.
E eu acho que eles são o que mais caracteriza essa imagem, tanto fisicamente quanto na sociedade deles, que eles são uma raça bem tecnológica, bem estudiosa.
Sim, sim.
Então, liga muito com essa parada da galera que vê abduções e tudo mais.
Os Assares são mais sábios, e já os Salarians não, os Salarians são mais científicos mesmo.
E outra, os Salarians, ao contrário dos Assares, eles vivem muito pouco, né, cara? Cada Salarian, eles vivem, sei lá, uns 40 anos no máximo, assim. Eles têm um metabolismo muito alto, você vê que eles são magrelaços, assim, sabe?
Uhum.
E por causa disso, eles pensam muito rápido, eles raciocinam muito rápido, eles falam muito rápido, né, cara?
São bem acelerados, né?
É, eles são muito impacientes, assim, com as outras raças, sabe? Tipo, porra, você é lerdo, sacou? E foi a segunda raça a entrar.
Terceira raça que chegou foram os Volos, que são os anõezinhos.
Sim. A grande parte dos membros do Nowloading são mais próximos do Volos, né, cara? Baixinho e gordinho, né?
Os Volos são bem uma raça, tipo, meio mercadora, assim, né?
Os Salarians e os Assares, eles formaram um conselho.
Sim.
Que eles começaram um conselho com essas duas raças, só que eles não deixaram os Volos entrarem no conselho.
Eu também não deixaria, cara.
Eu também não, cara. Eu não confio naquela galera, não.
Eles chegaram e falaram assim, você tem que ser essa altura para entrar no conselho. Os Volos, cara, se você não tá vendo foto, você imagina uma pokebola com braços e pernas. São os Volos, cara.
E eles têm toda essa armadura por causa que todo ar que o mundo respira é tóxico pra eles.
Sim,
eles respiram diferente e tudo mais. E eles são a raça mercadora. Eles são muito mais de finanças e tudo mais, como se fossem os banqueiros. E a partir deles que se desenvolveram os credits, que é o dinheiro da galáxia. Ah, o Zeni de todo o universo,
o
sabe?
Kill, né? Os Volos é legal uma coisa deles, o jeito de falar, né, cara? Porque como eles estão na roupinha deles lá, eles têm uma respiração muito legal. Quando eles terminam de falar uma frase, daquele barulhinho de respiração meio Darth Vader, uh-huh, assim.
É um Darth Vader anão, jogando.
E às vezes no meio da frase mesmo.
Mas enfim, aí depois, ao longo dos séculos e milênios aí, foram chegando as outras raças, né? E quando começa o Mass Effect, tem três raças no conselho, né? Que é o Salarian, o Asari e o Turian. Por que pareceu uma das últimas raças a chegar, mas porque eles são fodas, eles entraram.
Não porque eles são fodas, de jeito
porque
nenhum.
São fodas, porque são fodas,
de jeito
cara.
Nenhum. Antes do Mass Effect, antes do começo, tem muita coisa. E o que tá acontecendo na hora do Mass Effect, os eventos do Mass Effect não são por acaso, sabe? É o clímax de uma situação que já vem acontecendo há milhões,
não,
milhares
de várias situações que vão se encontrando, se intercalando e gerando outras situações, né, cara?
É, isso é muito bom.
Cara, isso é aquela coisa que a gente comentou, né? Esse jogo, ele não simplesmente criou uma aventura. Ele criou, cara, um universo, literalmente.
Isso. Essa é a grande diferença que eu vejo entre o Mass Effect o Dragon Age, cara. O Dragon Age, ele pegou um mundo que já existe e criou uma história muito foda, por sinal, dentro dele. Já o Mass Effect, não. O Mass Effect tem muito mais crédito do que ele
criou
pegou,
do zero, né?
Ele chegou assim do zero, tá? O que que eu tenho? Eu tenho humanos e eu tenho o universo inteiro. O que que eu vou fazer? O Star Wars, o Star Trek? Não, vou fazer uma coisa bem feita. Ah, ele criou
uma... Vou fazer uma coisa de macho. Não, mas olha só, falando sério agora, tipo, a BioWare, né, cara? É a Pixar.
Não tem pra
dos
ninguém.
RPGs ocidentais, cara. Só que, tipo, ela sempre trabalhou trabalhou com franquias existentes, porque se eu não estiver falando merda, eu acho que Baldur's Gate também é Dungeons and Dragons. E o Neverwinter Nights também é. E depois ela fez o quê? Um dos meus jogos favoritos, assim, que é o Knights of the Old Republic, que é o KOTOR, baseado em Star Wars, né, com a história, bem antes dos filmes.
E mesmo assim, BioWare já pegou a história de Star Wars e já deu um upzinho, já.
Não, e, tipo, já mostrou assim, olha, é assim que faz Star Wars, ó. Assim.
Toma essa, George Lucas, né, cara?
Aprende
aí.
Pouco.
Depois que eles fizeram KOTOR, eles pensaram, cara, a gente precisa do novo projeto, mas a gente pode continuar de Star Wars. Queremos isso, velho? Eles não perderam a licença de Star Wars, já que eles estão fazendo, né, inclusive atualmente, o MMO lá de Star Wars The Old Republic, que vai continuar a história do KOTOR. Eles não perderam a licença, cara. Eles simplesmente falaram, não precisamos dessa licença, cara.
Algo novo.
Cara, é um passo arriscadíssimo, velho. Eles abandonaram a licença multimilionária de Star Wars pra criar uma parada totalmente nova.
Tipo, Star Wars, se você fazer, sei lá, um guardanapo de Star Wars, vai vender, cara.
Vai vender.
O Mass Effect 1, então, ele é um RPG da BioWare, mas ele é bem diferente já dos outros, pelo sentido de que, já no primeiro, ele parece muito um third-person shooter, né?
Uhum.
No 2 isso é muito mais claro, mas no 1 você já começa a misturar bem esse lance de ser um shooter em terceira pessoa, que ao mesmo tempo é um RPG.
É,
né?
Coisa que o Fallout tentou fazer e levou pra um lado diferente. Fallout é muito legal também o conceito que eles fizeram, mas o Mass Effect, ele é muito mais um action RPG do que o Fallout.
Também até essa ideia de que você tem uma party, mas você só controla o seu personagem principal, pode dar ordens pras pessoas do seu party, é uma coisa assim, diferente do que eles já vinham fazendo.
E misturaram com os elementos de RPGs clássicos dos RPGs dele. Então, assim, o pessoal reclama muito atualmente, principalmente agora com o 2, né, de que a parte shooter de Mass Effect 1 é ruim. E, velho, sinceramente, quando eu comecei a jogar Mass Effect 1, saindo direto do KOTOR, eu achei o máximo, porque a parte shooter era um extra pra mim, eu não esperava aquilo, sabe? Eu esperava um KOTOR que você tinha que pausar, dar o comando, pausar e esperar o cara fazer o comando, sacou? Então, o fato de eu já ter controle do tiro ali, a mira com o botão direito do mouse e o tiro com o botão esquerdo e, sabe, cover, esconder, abaixar e correr e tal. Por mais que bastava segurar o botão no inimigo pra ele morrer e tudo mais, cara, aquilo pra mim foi o máximo. Achei foda demais, sabe, a jogabilidade do Mass Effect quando eu comecei.
É mais dinâmico, né?
Não dá essa sensação de que você tá jogando um RPG. Apesar de que tem os pontos de experiência, tem o...
E também tem como você jogar pausadamente o jogo, né? Você ainda pode abrir a tela, clicar no inimigo, fazer o que eu acho que diferencia bastante são os atalhos, né?
Você pode parar, dar comandos, usar as suas habilidades com os biotics, mas você também tem a parte de shooter, né? A parte que você vai controlar o seu personagem.
As pessoas que não gostaram dessa parte de tiro de Mass Effect são as pessoas que foram pro jogo achando que era um shooter e só, né?
Uhum.
Gears of War.
Bom.
Bem feito. Bom.
Ah, não, Gears of War.
Não fale mal de Gears of War, cara.
Então, né? Você começa Mass Effect 1 com a história do Commander Shepard, que.
Aliás, qual foi o primeiro nome que vocês botaram?
Jaspion.
Meu foi Yuri mesmo.
Jaspion?
Eu juro, foi Jaspion.
Meu foi X.
Nada ganha do Manolo Shepard.
Cara, o meu do Mass Effect 2, o primeiro nome dele foi Commander.
Olha só, cara.
Commander Shepard.
Que malandrinho. Aí todo mundo se chamando pelo nome completo.
É, porra, então é essa.
Como é um RPG, né? Querendo ou não é um RPG, você escolhe uma classe, se você vai ser uma pessoa de mais ataque, ou uma pessoa que usa mais bióticos, ou uma pessoa que hackeia sistemas.
Os mais poderes tech, né? Que eles chamam. Biotics, tech e armas, né? Que são as três.
Dependendo da sua classe, você tem poderes diferentes, você pode usar armas diferentes e armaduras diferentes no 1 também,
exato,
né?
Além disso, você também pode escolher a sua origem, né?
Isso é maneiro.
Como você entrou no mundo, né? Você nasceu na Terra, você é de uma colônia.
E eles te dão a resposta disso na lata, né,
isso,
cara?
Né?
Você escolhe que nasceu na Terra e que é um herói de guerra e que seus pais eram da Aliança. Na hora que você clica, o cara fala, nossa, tem esse Shepard aqui, ele nasceu na Terra, os pais
cara,
são
isso
da Aliança.
Cara, isso eu achei
tosco. Isso eu achei tosco, cara.
Não precisava jogar na cara, cara.
Exemplo do próprio Star Wars, o Knights of the Old Republic, o Mass Effect, ele tem um sistema de karma também, né?
Uhum.
Que é o Paragon e o Renegade, isso, né? Que é o Light Side, Dark Side do Force.
Que é a
né,
grande cara? Graça do jogo inteiro,
que
né,
é
cara?
É bom demais, cara. Isso é foda demais.
Não, e é muito legal que isso não vai influenciar nos seus poderes, na sua maneira de como você vai jogar o jogo. Vai influenciar a sua relação com as pessoas.
Exato.
Na linha que você vai seguir.
Eu acho que mais que tudo, o lance de Paragon e Renegade é muito melhor para um sistema de karma num jogo como Mass Effect do que Light Side, Dark Side foi no Star Wars. Porque é o seguinte, cara. Se no Knights of the Old Republic, se eu fizer um personagem Dark Side, ele vai salvar o mundo, sabe? Isso não faz sentido.
É,
tipo,
é,
o final é o mesmo, sacou? Então, tipo, o meu personagem pode ser capeta, velho. Pode ser o, velho, Darth Vader on drugs, sabe? que ele vai no final vai matar o Darth Malak e salvar a humanidade, ou uhum. seja lá, o que for. E no Mass Effect o legal é que não é bom ou mal, é bom ou Jack Bauer, sacou?
Exato. Não, é que você não muda o seu jeito de pensar, você só muda os atos que você toma pra os chegar meios, no objetivo, né? É. Porque o objetivo sendo Paragon ou Renegade é o mesmo.
Isso. Eles te dão um começo e um final, o que vai acontecer durante o caminho, você que decide.
Por exemplo, eu tenho que ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu posso esperar o sinal ficar vermelho e levar ela através da passagem de pedestres, ou eu posso parar o trânsito, bater 3 carros, explodir, fazer um engarrafamento e levar ela pro outro lado. Exato.
Ou você pode chutar ela e ela sai quicando entre os carros e chega do outro lado. Daí sobe um Renegade mais 25, assim. Sim.
O sistema de escolhas no Mass Effect, ele é diferente de outros jogos, como, por exemplo, o próprio KOTOR ou BioShock, uhum. né? Que apresentam, teoricamente, uma escolha de moral que não é tanto assim. Você tá vendo uma escolha, mas você não tá olhando pra escolha, você tá olhando pro o resultado da escolha.
Sim.
No Mass Effect, cara, tem escolhas que são muito difíceis, cara. Tem escolhas que realmente não tem exatamente uma resposta certa.
Sim, uhum. tem mesmo. Isso tem. É tipo, foda. Tem algumas escolhas do Mass Effect que, tipo, independente do que você escolher, vai ser uma merda.
Uhum. É, eu acho que cada escolha que tem no Mass Effect tem um impacto absurdamente maior do que qualquer escolha de outro
Toma
jogo, sabe?
Toma essa, Peter Molyneux.
Toma essa, Peter Molyneux. As escolhas no Mass Effect vão influenciar, sim, sabe? Elas não vão influenciar seu final, mas vão influenciar tanto o seu processo.
Não, e mais assim, eu discordo um pouco do Rick no caso de BioShock, pelo lance de, tipo assim, quando você joga o BioShock pela primeira vez sem saber de nada, você vai realmente escolher pelo que você acha certo ou não. E é isso que eu acho mais foda no Mass Effect. As suas escolhas, elas têm um impacto no mundo e nos personagens e no que vai acontecer na frente. E, velho, você não sabe exatamente como essa escolha vai afetar o resto do jogo.
Ele pega e te fala, decide quem vive e quem morre. Temos duas pessoas aqui. E sabe, e ele não te fala isso no começo do jogo. Ele te fala isso depois que você desenvolve relacionamentos e tudo mais, a ponto de você se importar com aqueles personagens.
Agora, nesse caso da escolha, eu acho que tá uma das maiores, gigantescas falhas, assim, que eu não sei como eles não mudaram no segundo jogo. E eu espero muito que eles mudem no terceiro, cara. Que é uma da parada que aleja esse sistema pra mim. Ele poderia ser o melhor sistema de escolha do mundo, e provavelmente ele é o melhor sistema de escolha do mundo, mas ele seria tão anos-luzes à frente de qualquer outra coisa se fosse desse jeito, porque, querendo ou não, cara, a escolha boa é a de cima, a ruim é a de baixo.
Uhum, isso.
Ah, isso que é foda, cara.
E outra, tipo, aquelas escolhas mais fodonas de todas, que é a azulzinha vermelhinha, cara, primeiro, elas não tinham que estar coloridas, você não tinha que saber que elas são tão assim, tipo, uau, vai mudar.
Sim, eu concordo. Eu acho que se você não puder ter acesso a elas, eu acho que elas não deviam nem aparecer.
Isso, não deviam aparecer, exatamente, cara. Isso é uma merda, sabe? Porque, tipo, elas aparecem e aí fica aquele lance de grind, sabe? Você vai voltar pra tentar fazer mais coisas pra poder liberar isso. Isso eu acho uma merda. Tira o lado orgânico das escolhas de Mass Effect que eu acho tão foda, sabe?
É complicado porque às vezes tem uma certa situação que você, pô, não sabe como você vai resolver o impasse. Aí ali em cima tem a escolha azulzinha que você vai saber isso. Se você for aquilo, você não vai sair prejudicado.
Eu acho também que, por exemplo, como foi a primeira tentativa, eles podem ter tentado deixar uma interface mais amigável assim pra qualquer
Sim.
um que vê.
E aí eu já acho que no segundo eles tinham que ter feito isso, sabe? Eles fizeram tantas mudanças no 2, eles tinham que ter feito isso, cara. E outra coisa, e funciona ao contrário também, cara, porque muitas vezes, tipo assim, o que eu diria é o de baixo, mas não porque eu quero ser Renegade, mas porque, tipo, aquilo que eu diria, por exemplo, eu lembro que tem uma parte que, tipo assim, um personagem tá falando assim, ah, eles me enganaram, e tipo, tá na cara que eu ia enganar ela, sabe? Ah, eles me enganaram, aí é de cima, pô, não é culpa sua, aí a outra, é, eles te enganaram mesmo, e tipo, é claro, eles te enganaram mesmo, e tipo, por ser tão óbvio, eu tô sendo Renegade, só porque é a escolha de baixo, que idiotice, sabe?
Eu também acho isso.
Isso eu acho muito, muito tosco.
Mas eu também acho complicado também, porque assim, o problema todo tá na recompensa que você dá. Você escolhe uma linha de pensamentos Paragon. Você quer fazer tudo Paragon, porque as melhores coisas estão quando o seu nível de Paragon está no máximo.
Isso é uma merda, porque eu não posso ser um meio termo, porque se eu for um meio termo, eu não vou conseguir as melhores escolhas de nenhum dos dois lados.
Mas quando você começa a dar ponto pra um lado e pra outro, você acaba fazendo uma coisa muito maniqueísta. Você não tem um meio termo. Cara, eu não posso, tipo, ser legal com as pessoas que eu gosto e escroto com as pessoas que eu não gosto, tá ligado? Não pode, tem que ser legal com todo mundo.
Sabe o que eu acho que seria mais legal, assim? Tipo, eles não deviam te mostrar, você ganhou tantos pontos disso, tantos pontos daquilo. Talvez...
Manter uma pontuação escondida do jogador.
Escondida, mas tipo assim, que você pudesse ver nas reações das pessoas, isso. Talvez como na aparência do seu personagem, como no 2 é.
Duas palavras, Heavy Rain. Devia ser no mesmo esquema do Heavy Rain, sabe?
Pois é.
Que são escolhas iguais a aparentemente. Você vê todas ali e cada escolha você realmente sente o impacto dessa escolha. Exato. De acordo com as ações das pessoas.
Dando sim. Ponto e mostrando exatamente o que você tá fazendo, dando escolhinhas de cada lado, sabe? Fica jogo demais.
Uma um pouco arcade, total arcade, né?
Mas enfim, de todo modo, um grande kudos pra BioWare deles terem conseguido acoplar no mesmo personagem, integrar no mesmo personagem, tantas decisões e tantas gamas de reações diferentes na mesma personalidade, porque você vê que, tipo assim, a personalidade dele é ampla o suficiente pras duas coisas, sabe?
Uhum. É, exato. Por isso que eu acho que o sistema de karma, apesar de não ser perfeito, é o melhor até agora. Independente da sua escolha, você tem um tronco central de objetivos e de ideologia que não vai mudar.
Trocando em palavras, o Shepard é o Shepard, seja mal ou bom, né, cara?
Isso.
Comandante Shepard, então, seja ele homem ou mulher, enfim.
O homem, cara, o Comandante Shepard.
Ele começa, então, lá na nave Normandy,
que,
né?
Cara, é a nave mais foda do mundo.
É muito linda, né, cara? Meu Deus.
É maneiro,
o design dele é muito legal, cara.
E aí você vai pra sua missão em Eden Prime, que é uma colônia humana.
Na verdade, eles estavam indo nessa missão porque o Shepard, ele era um candidato a se tornar um Spectre.
É, um Spectre que é uma...
Polícia Especial da Aliança.
É, exatamente, é uma força especial da Aliança, não, né? Do Conselho.
Do Conselho.
São na verdade, eles são cachorrinhos do Conselho, sabe?
As atitudes que o Conselho tomam, elas são muito pesadas, porque tem muito poder. Então, se o Conselho resolve investigar militarmente uma coisa, é basicamente declarar guerra, entendeu? Por isso, ele tem essas unidades especiais, os Spectres, sabe? Que são agentes especiais, para assim dizer, que tem liberdade para agir como quiser dentro dos sistemas que são dominados pelo Conselho.
Exato.
Sabe?
E esses Spectres, eles são, assim, de várias raças. Acredito que a maioria seja tudo. Porque a gente é pelo menos dois Turians já no Mass Effect 1, né? E a gente nunca teve, né? Nenhum humano Spectre. E aí o Conselho tá considerando você como um candidato ao primeiro humano Spectre, né? E aí você vai pra essa missão pro Nihlus, que é um Spectre Turian, te avaliar. E também porque eles encontraram um artefato Prothean nessa colônia, na escavação em Eden Prime. Lá você encontra a Ashley, mas ninguém liga pra ela.
Eu odeio a Ashley.
Eu também odeio ela, cara.
No Mass Effect 2 eu passei a odiar ela.
Não, eu já odiava, cara. Não, eu deixei. Também. Eu deixei ela morrer. Ela sofre o problema dos Shepards genéricos. Ela e o Kaidan. Eles são personagens com aparência totalmente genérica.
Genéricos,
totalmente,
né?
Genérica.
Criaram, sabe? No random, total.
Criaram no random. Eles não têm nenhum traço físico marcante, assim. Eles são dois personagens absolutamente genéricos.
Na Ashley, eu me arrependo tanto, cara. Eu cooperei com ela, digamos assim.
E aí, tá, o Nihlus vai na frente e encontra o Saren. E aí ele, pô, Saren, que bom que você está aqui, ajudar a gente e tal. E pá, na cabeça do Nihlus, o Saren mata ele.
De costas, na covardia.
Já te joga na primeira missão contra o seu arqui-inimigo.
Seu arqui-inimigo.
No jogo inteiro.
Cara, odeio o Saren.
O Saren, então, aí ele te coloca contra os Geth, né? Que é uma raça de inteligências artificiais, que é muito diferente de inteligências virtuais. Não sei porquê, na verdade, mas parece que inteligência artificial é mal e inteligência virtual não.
É, inteligência virtual não que seja boa, ela só não é má.
Exatamente. Os Geth, eles são uma raça sintética, né? Não orgânicos, né? Que estão seguindo os comandos do Saren, que é o Turian lá, fodão.
Está a bordo de uma nave gigante.
Chamada Sovereign. E aí você encontra, né, chega finalmente ao artefato Prothean e ele te dá uma visão, um monte de imagens bizarras e...
Bizarras, desconexas
e incompreensíveis. Você vai pro Citadel pra ser julgado por suas ações em Eden Prime.
E na verdade, sua missão era resgatar o artefato.
Uh-huh.
Aí acaba que o artefato foi destruído e o Spectre tava com você, morreu.
Exato. Foi merda. E aí você vai reportar lá e você quer, porque quer, contar pro Conselho, afinal de contas, que o Saren é um puto traidor, um Spectre renegado, né? E o Conselho, claro, não acredita em você.
Eles não acreditam em você também por causa de toda aquela rixa dos humanos e os Turians.
Exato.
Sem contar, cara, o Saren era um Spectre ultra respeitado, high level dos Spectres do Conselho.
Ele era
muito bem feito. Ele era uma lenda, cara. Ele era muito foda. Aí chega um merdinha, candidato a Spectre de uma raça nova.
Humano, né, cara?
humanos chegam, olha, aquele dali, o seu fodão, o seu príncipe encantado, ele é uma merda. Eu nunca ia acreditar. Exato. Eu ia apontar pro humano e falar, haha, seu babaca.
E na primeira vez que ele vai, o Saren se defende, né? O Saren vai lá e fala, não, esse humano aí tá maluco. Isso. Tá falando merda pra vocês aí.
E aí, o que acontece? Sua missão nesse momento, na Citadel, é encontrar provas de que o Saren é um traidor foda. E nessa parte, você já conhece, eu acho que os três personagens legais do jogo, basicamente, que é o Garrus, a Tali e o Rex.
O Garrus, eu gostei ele, assim, no primeiro momento que eu encontrei ele. Assim.
E sabe o que é legal? Porque, tipo assim, os dois primeiros turinhas que você encontra, tem uma certa desconfiança sobre eles. Tipo, o Nilo, você não sabe qual é a dele, o pessoal tá, da sua nave tá meio desconfiado. E aí você vê que o Saren é um traidor desgraçado. E aí você pensa, pô, essa raça só dá merda, né? Yeah. E aí você vê o Garrus, e não, né, velho? Você vê que nenhuma raça você pode dar um estigma, assim.
Julgar por uma pessoa só.
Sempre tem alguém que salva.
Mas eu acho que de todos os personagens do Mass Effect 1, o Garrus foi o que menos me cativou, assim, digamos.
Ah, não, cara. Porra, antes Garrus do que Kaidan e Ashley, pelo
menos. Ah, não, não. Tirando esses dois, nem conta. Pra quê, não. Cara? Você tem aliens super maneiros, você vai botar humanos no seu time?
É. O Garrus, ele é um policial, digamos, né, do CSEC, que é o Citadel Security, que é a polícia da Citadel, digamos assim. Uhum. E ele tava querendo condenar o Saren, né? E o Rex, que é um Krogan mercenário, assim, também uma lenda entre os Krogans, diga-se de passagem.
E você vê o Rex, cara, ele é muito foda, cara. O design dele...
Cara, ele é muito bem feito,
o Rex,
cara.
É o mais motherfucker de todos, cara. Dá voz à personalidade.
E não só isso, cara. Mesmo entre os Krogan, eu acho que de todos os Krogans que apareceram no Mass Effect 1 e 2, ele é o mais legal,
ele
cara.
É o mais macho, cara, de todos.
Ele tem uma cicatriz gigante na cara, velho. É muito foda.
Cara, eu gostei muito do design do Grunt, cara. Achei muito maneiro.
Ah, achei tosco.
Achei
tipo
tosco
assim,
também.
O Grunt parece um bebê, e eu acho que essa é a intenção. Mas eu prefiro os Krogans cansados da guerra, cheio de cicatrizes. O Grunt tem pele de bebê, velho.
Né? Ah, cara, o Rex, ele come o Grunt no jantar.
Né? Nossa, cara.
Mas os Krogans, eles são uma raça guerreira, né? Meio tribal, meio orc, assim, né?
Os Krogans,
eles são orcs.
Os Krogans, pra mim, são o que a humanidade seria se ela tivesse entrado numa era nuclear. Porque a história dos Krogans é o planeta deles foi destruído há muito tempo atrás por um inverno nuclear, sabe? Eles começaram a lutar, lutar e acabaram com o planeta inteiro. E no fato de eles acabarem com o planeta, eles se dividiram em tribos e tudo mais e pararam de avançar espacialmente, digamos assim. E só os que sobreviveram foram os mais fortes, os com Blood Rage.
Exato. E esses mais fortes, eles desenvolveram algumas capacidades pra prevalecerem nesse planeta tão, tipo, hardcore, né? Tipo,
deles.
Resistência a esse tipo de condição e principalmente uma coisa que vai ser muito importante pra história deles, a reprodução deles é muito rápida,
muito
sabe?
Rápido.
Porque eles morrem muito.
E...
Então a reprodução deles é muito rápida.
E o que eles falam também é que uma batalha mano a mano com o Krogan é uma batalha perdida. São tanques de guerra, sabe?
A não ser que
tanques
seja o Shepard.
Os Krogans entram na história de Mass Effect pelo seguinte: um belo dia, uma criança feliz como os humanos estavam sendo, entrou no elevador e começou a apertar todos os botões. E aí apertou um botão escrito Hell, né?
Botou andar do síndico.
Andar do síndico. E aí encontrou uma porra de uma raça
insectoide.
Tipo os Ergs do StarCraft, uns insetos do inferno que, tipo, entram em número gigantesco na sua casa e te matam.
E gospem ácido na tua cara.
Que são os Rachni, né? E seguiram quem encontrou eles de volta até a Citadel.
Uhum.
E entraram em guerra com todos os povos da Citadel.
É porque
todos os
Rachni, eles são uma raça inteligente, mas eles também são muito agressivos, sabe?
É, eles foram agressivos nesse primeiro contato.
Aí eu vi que tava invadindo o espaço dele e falei, não, caralho, vou matar todo mundo.
É, até porque eu traço um paralelo muito forte com os Turians e os humanos, sabe? Os caras viram uma pessoa nova chegando, fazendo alguma coisa que não devia, e porra, não perguntaram duas vezes, atacaram, sabe?
E aí essa guerra, cara, durou séculos, sabe? E foi dizimando, assim, os Rachni estavam ganhando foda, sabe? Porque eles têm um número inacreditável, eles são muito agressivos, muito fortes.
E também eles são muito organizados, massacrando, né? Já que são todos comandados por uma só voz.
Os Salarians, eles foram tirar os Krogans de Tuchanka, que é o planeta deles, que tava lá no inverno nuclear. Eles falaram, ó, lutem essa guerra pela gente, que a gente vai te dar uma casa nova. É muito humanidade, sabe?
É. Os Salarians, eles encontraram os Krogans e viu que eles estavam muito primitivos, né? Com eles já tinham. Aí, não, eles pensaram, pô, esse povo precisa de instrução. Então, os Salarians, eles deram instrução, deram tecnologia, deram armas pros Krogans, pra eles poderem se juntar, né, na Citadel e poderem conter.
Não só dar armas, né, cara? Ensinar eles a tecnologia, ensinar eles a operarem naves.
Os Mass Relays e tudo mais, eles não sabiam. E sim, 80 anos eles conteram os Rachnis, e em 100 anos eles extinguiram os Rachnis da face do universo. Mesmo...
Tipo, os Krogans, eles batalharam entre si porque não tinha ninguém pra matar, sabe?
Exato.
Eles tinha um filho e enchia o filho de porrada, porque não tinha mais ninguém pra ele bater.
Não, e os Krogans, eles têm uma parada que tem órgãos reservas, né, no corpo deles. E quando um órgão vital deles é ferido, o órgão reserva entra em funcionamento, pra eles não morrerem. Só que esses órgãos reserva, eles não são tão bem ligados ao cérebro assim. Então, eles, tipo, perdem a capacidade de racionalizar e ficam máquinas de guerra mais ainda, sabe? Então, tipo assim, você ferir um Krogan, velho, você tá mais fodido ainda.
Isso é muito maneiro que no combate, no jogo, você consegue ver isso, porque você tá matando um Krogan. Quando ele tá perto do final da vida dele, ele cai no chão, começa a recuperar a própria vida, sabe? Ele começa a regenerar. E se ele levantar, maluco, pode ter certeza que ele vai arruchar você.
Cara, ele te dá um squint, velho.
Na tua cara.
Nossa, assustador.
E os Krogans, eles foram tidos como heróis da galáxia, salvadores da pátria. E...
até, né?
E deram colônias pra eles.
Só que, como esses planetas não eram tão hardcore como o T'Chanka, né, o planeta deles, eles reproduziram demais, né, cara? E foram saindo desses planetas e buscando outras colônias e viraram uma praga, né, cara?
Não viraram uma praga. Eles só começaram a se expandir.
E começaram até a invadir outras colônias de outras raças.
E aí o Conselho teve que tomar uma medida contra isso,
e
né?
E os Krogans se rebelaram contra o Conselho. Eles acabaram caindo em um planeta Turian. E eles começaram a atirar e entrar numa guerra fodida com os Turians. E o pessoal do Conselho percebeu que os Turians tinham uma certa capacidade de enfrentar os Krogans e começaram a financiar eles. Só que mesmo assim ainda não tava dando, sabe?
E aí o que os Turians fizeram, né? Eles viram que os Salarians tinham desenvolvido uma arma biológica chamada Genophage, que eles queriam usar, na verdade, como método de negociação, sabe? Tipo assim, olha só, olha o que eu tenho. Parem de fazer merda, senão você sabe o que eu tenho.
Ela
sabe?
Torna o nascimento dos Krogans praticamente impossível. Uma a cada 1000 crianças nasce saudável.
Exato. Sabe? E aí os Turians pegaram essa arma, não pensaram duas vezes e usaram a porra da arma.
Tomando a cabeça, né,
Tomando
cara?
Tomando a cabeça.
E todo santo Krogan é infectado com o Genophage.
E aí, ao longo dos anos, os Krogans foram definhando, até que eles se renderam. Né?
Aí pediram pinico e eles falaram, não, LOL, não tem cura.
Não tem, já era. E os Krogans, eles até hoje são, tipo, muito mimimi por causa disso. Porque, tipo assim, pô, salvamos a galáxia e eles esterilizam a gente, sacou? Tipo,
cara, muito mimimi. Mas, cara, acabaram com a raça deles.
O Yuri, ele é um Krogan, né? Sabe?
Terceiro membro da sua equipe que você conhece lá na Citadel já nesse início é a Tali. A Tali Zora.
Zora Naraya.
É, que é uma Quarian, né, cara? Que, pra mim, velho, é uma das raças mais interessantes. Não, é a
raça... minha raça preferida, cara.
É a minha raça preferida também, cara. Não é uma das, não.
Diferente, cara.
É muito legal, cara, os Quarians. Primeiro, antes de mais nada, né, cara, vale reparar a semelhança que eles têm com o povo árabe da Terra, né?
Mesmo a história deles, né, cara? Tem tudo a ver com o Middle East, assim.
De cara, você vê assim, o sotaque é árabe, né? Mas tudo bem, porque, afinal de contas, ninguém ali tá falando inglês de verdade, é só os dispositivos tradutores de todo mundo.
É só o peixe de Babel.
É, o peixe de Babel do Guia do Mochileiro. E os Quarians se cobrem todos com uma burca, né? Uma burca high-tech, digamos.
Né? Que impedem que eles não... morram, né?
É, só que a motivo não é religioso.
Exato, não é religioso, é imunológico, né?
Não é religioso, mas acaba sendo tratado, ele foi incluído na cultura dele, sabe? Um ritual.
Já morre, não é cultural.
Não, mas não é simplesmente quando você nasce, toma essa aí. A partir de uma certa idade, tem um ritual.
Exato. Tem uma passagem.
É tipo, não é o caso dos Volos, que Volos é por causa do ar que a respiração deles é diferente. É porque os Quarians, eles, só na terra deles que tem toda a atmosfera, né? Todo
e mesmo
o sistema.
Lá, eles já tinham um sistema imunológico frágil.
E quando eles começaram a ir pra outros lugares que tem bactérias, tem vírus, tem seres estranhos pro corpo deles, eles começaram a se foder geral.
Ah, cara, eu não sei como é que os humanos são machos pra caralho, né, velho? Eles caem no planeta, assim, sem máscara, sem nada, tá de boa, respirando, beijando todo mundo. foda, né?
Beijando cara, todo mundo macho. É o principal, né, cara?
Cara, eu, no Mass Effect, eu seria um hipocondríaco foda, cara.
Tá maluco, né, cara?
Eu tô muito medo, cara.
Aquela mulher é azul, velho. Que é isso?
Não, tem não um chega rabo, perto cara. De mim, minha filha, pelo amor de Deus.
O cara é um monstro, ele tem um rabo.
Mas, olha só, os Quarians, outra semelhança aí com os árabes, né, é que eles não têm uma terra mais, né? Eles não têm uma pátria.
Isso é demais, digamos. Né, cara? O cara pega uma história que tá aqui, ele te conta essa história de novo, só que de um ponto de vista diferente, sabe?
E, tipo, é faz a história ser legal, né?
Quando com os Quarians, eles são uma raça bem high-tech, né? Bem tecnológica, bem evoluída e...
É, de novo, é o meio que se diverge, que os Salarians são uma coisa mais biológica, né? E já sim. Os Quarians são uma coisa mais técnica, né? São
mecânicos, né?
Mecânicos. Digamos.
E aí, o que eles fizeram, né? Eles começaram a construir inteligências artificiais pra ajudar eles com o trabalho, com exércitos, né? Segurança e tudo mais.
Cara, a história dos Quarians dá pra você resumir fácil. Imagina se você compra um PlayStation 3, um dia o seu PlayStation 3 começa a criar inteligência. Quando você perceber que ele tá tentando criar inteligência, você vai tentar quebrar ele. Ao invés de você quebrar ele, ele te bate e te expulsa de casa.
Exatamente.
Mas mais ou menos porque o PlayStation 3, ele não... Tipo, os PlayStation 3, os que é, eles não criaram inteligência do nada, cara.
Sim, foi ao longo dos anos.
Os próprios Quarians foram dando certo nível intelectual para os guerras.
O problema sim, mas foi uma parada, tipo, tão aos poucos que os Quarians não foram reparando, sabe? E quando eles se deram conta, os Geth, né, a inteligência artificial que eles tinham criado, tava...
Consciente. Eles deram uma inteligência, mas não esperavam que essa inteligência gerasse uma consciência.
Tipo, é exatamente esse móvel total, cara. Você vê aquela coisa de você cria a máquina ela vai aprendendo com você, né, observando o ambiente e vai conseguindo sim. Tirar conclusões ela própria.
E ela vai se tornando tão parecida com você que o que você mais quer, que na teoria é liberdade, é ter seu próprio espaço, ela vai querendo ter também.
Parece muito com a história do Matrix também, né, cara, se for para pensar. Um dia um mecânico mandou um Geth fazer uma coisa e o Geth falou assim, por quê? E aí o mecânico falou, fudeu, cara. Tipo, esses Geth, eles ficaram conscientes, eles vão perceber que a gente tá escravizando eles vão querer matar a gente não, tem que...
Aí que é uma coisa foda, eles poderiam sentar e conversar, olha, assim o estado funciona, vamos conviver em harmonia. Não, eles piram foda e falam, não, vou matar todos eles enquanto eles não estão fortes o suficiente. Mas eles já estavam fortes o suficiente.
Exato. Cara, se você vai esquentar um hambúrguer no micro-ondas e o micro-ondas te pergunta por que você quer esquentar ele ali, você não vai falar, pô, micro-ondas, calma aí, o que você quer saber?
O grande erro dos Quarian foi que, assim, eles criaram um mecanismo no Geth em que um Geth poderia compartilhar
Geth, na verdade, não tem um Geth, né, cara? Tem o Geth.
Eles são uma consciência única. Então, se um se perguntou por quê, ele era só um terminal. Todos se perguntaram por quê ao mesmo tempo.
Na verdade, tinha uma legião.
Exato. E aí os Geth, quando eles viram que eles estavam tentando ser desligados, cara, expulsaram os Quarians do planeta deles, né, velho?
E das colônias, cara. Pegaram todo o sistema Quarian e foram chutando a galera de lá.
E aí nasceu a frota migrante, né, que é um conjunto de naves Quarians.
Maior conjunto. Naves da galáxia.
Que é o mundo deles, né, cara? Os Quarians que restaram no mundo ou estão nessas naves ou estão na pilgrimage, né? A peregrinação.
Eles tinham uma embaixada na Citadel. O conselho viu que eles criaram uma inteligência artificial e isso era meio que proibido, sabe? Eles não...
Não era ainda.
Mas eles viram a merda que deu e baniram os Quarians da Citadel.
E proibiram a criação ou a pesquisa ou, tipo assim, cara, se você olhou pra palavra inteligência artificial, você é preso,
totalmente.
Isso, cara, é muito irado isso, porque assim, eles passaram tanto tempo assim vivendo nas naves e na flotila, né, cara, na frota, que, cara, toda a cultura deles passou a ser em função disso, cara. Por exemplo, o Quarian, ele ganha o segundo nome dele, né, completa o nome, a partir do momento que ele passa pela Pilgrimage, né. A Pilgrimage é uma iniciação pro cara poder fazer parte de uma nave, cara. Cada navezinha é como se fosse um paizinho, cara. É muito maneiro. Um Quarian jovem que quer entrar pra uma nave, sabe? E pra fazer isso, ele tem que viajar sozinho pelos sistemas.
Ele tem que ser aceito por uma outra nave, ou vai passando de nave em nave, vai dar o jeito dele, né, cara?
Ele tem que trazer pra nave que ele quer fazer parte um presente, uma tecnologia, um esquema,
uma chave.
Tem que agregar de alguma forma.
Exatamente, cara.
A partir do momento que eles perderam o planeta, eles falam que o Pilgrimage, a principal coisa que eles procuram são resources, são recursos.
Sim.
Pra continuarem vivendo, sabe? O principal motivo da pesquisa e daí evolução deles é sobrevivência. Porque eles estão num ambiente hostil gigante, sabe? A galáxia é um ambiente hostil enorme pra eles.
Mas enfim, a Tali, então, ela é uma jovem Quarian, né? Em sua pilgrimage.
Uhum.
E ela aparece na história como uma pessoa que diz ter informações que incriminam o Saren, né? E aí vai todo mundo atrás dela, o Shepard consegue salvar ela. E ela mostra que o que ela tem é uma informação que ela recuperou de um Geth que ela destruiu, que é um áudio, assim, muito incriminador. Tipo, eu acho que o áudio mais incriminador que alguém podia achar de qualquer
do
coisa,
mundo,
né,
cara?
Que é tipo o Saren falando, sou um traidor, eu trabalho com os Geth, o Reaper vai voltar.
Falando alto e pausadamente, né, cara?
Exato. E uma voz de uma mulher falando, né, que os Reapers vão voltar e o caralho é quatro. E aí eles mostram isso pro Conselho, o Conselho acredita, né, vê, pô, o Saren realmente é o filho da puta, mas não sabe exatamente o que dizer sobre os Reapers, né?
Que são uma lenda da galáxia. Os Reapers, eles são como se fosse uma lenda urbana.
A loira do banheiro, sabe?
A loira do banheiro da galáxia.
Mas o Conselho vê, tipo, realmente, o Saren, ele é mal, então nós vamos esperar a próxima vez que ele passar aqui e a gente prende ele. Enfim, e o Shepard fica puto, ele quer ir atrás do Saren, né? E aí o que eles fazem? Eles declaram o Shepard um Spectre, né?
Isso.
O primeiro, o Spectre humano, pra que ele, com as próprias mãos dele, com a nave dele e com a equipe dele, descubra o que é o Conduit, né? O Conduit que o Saren está buscando. E quem são os Reapers, né? E esse passa a ser o seu objetivo no jogo. A partir do momento que você vira o primeiro humano Spectre. Cara, achei muito foda, velho. O primeiro humano Spectre, caralho.
É, muito maneiro.
O foda é que ninguém... Você sempre chega em algum lugar assim e o pessoal, não, você não pode fazer tal coisa que ele fala, sou Spectre. Ah, então tá. Então
porra.
Você pode
fazer. Ele fala, sou Spectre, porra.
Não, você não pode jogar sorvete na minha cara. Eu sou Spectre. Ah, então tá.
Então tudo bem, né, cara? É muito bacana, né, cara? Que pelo menos eu me pegou de surpresa, que eu pensei que ia ser o grande atrativo do final do jogo, sabe? Pensei que eles iam falar, nossa, você fez tudo isso daqui, então você merece. Agora você é um Spectre. Daí ia ter uma mega festa no final e subir os créditos.
Né? O Conselho, então, fica meio que te dando umas inteligências, né? Ele te fala de três lugares pra você ir. Você pode ir atrás da Liara, que é a filha de uma matriarca dos Asari. A matriarca é uma Asari que já tem mais de 750 anos.
Que, por sinal, era a voz na gravação que eles reconhecem.
É, por isso eles vão atrás da Liara, que é uma especialista na extinção dos Protheans. Ela estuda isso e tudo mais. E você vai lá e resgata a Liara, né? E ela se junta à sua equipe.
Quando você tava indo atrás dela, você tava achando que ela tava envolvida no meio de tudo,
exato,
né?
Verdade.
E, pô, é a mãe dela. E ela ainda estuda os Protheans. Então, caralho, ela tá no meio disso e eu vou lá saber o que é isso.
Quando ela chega na sua nave, né? Ela pede pra ver a visão que os Protheans te deram. E ela faz a parada bizarra dos Asari, né? Que é o melding, que ela junta... É a parada do Spock lá, né?
Uhum.
Que ela junta as suas mentes, assim.
O Embrace Eternity.
Que, diga-se de passagem, é o jeito que elas se reproduzem também, né?
Uhum.
É muito interessante os Asari, porque, assim, como a gente disse, só existem Asari fêmeas, né? Eles não são exatamente fêmeas, mas eles têm aparência de fêmea, né? E as fêmeas, elas podem copular com qualquer raça do universo, basicamente, porque elas não precisam necessariamente de contato físico.
É uma parada mais mental.
O que ela faz? Ela basicamente junta a mente dela com a do parceiro e pega no parceiro informações genéticas, informações culturais e passa pro filho, né?
A genética deles, eles modificam pegando de outras raças.
Isso, eles assim... evoluem, né? Eles consideram se reproduzir entre a Sari uma fraqueza, né? Porque você não ganha nada de novo.
E é por isso que talvez você vai em boates e casas de show, essas porra, tem todas as áreas que estão lá dançando e querendo dar pra todo mundo.
Exatamente.
São as putas da galáxia, cara.
E qualquer raça que seja, o filho sempre vai ser um Asari. A Asari sempre vai ser a raça dominante.
Exato,
digamos.
Exatamente.
Não por acaso, a Liara é uma Asari de sangue puro, né?
Isso,
é.
Exatamente.
E ela é uma das opções de parceiros para o Shepard, seja o Shepard homem ou mulher.
Exatamente. Muito maneiro. Sexo lésbico.
Intergaláctico.
E interracial.
E azul.
E foi ela que eu peguei na primeira vez que eu joguei. Mas
eu também,
uma...
cara.
Eu também, cara. Ninguém.
É só Ashley e coisa, né? Não tem
eu, eu não peguei ninguém.
Eu, como joguei com o Shepard de mulher, eu era ela, eu era o Kaden, velho. Daí foi ela mesmo.
Caralho, cara.
Pra falar a verdade, cara, eu quase não joguei com a Liara no primeiro jogo. Pra mim, ela era aquela mulher que entrava na tua cabeça e vivia passando mal, sabe? Ela não...
Não, pra mim, ela foi o personagem que eu mais usei. Ela e o Rex.
Todos os diálogos com ela, eu não estou me sentindo muito bem, estou cansado. De entrar na sua cabeça e vai pra...
Cara, deve ser uma parada cansativa.
e aí tem, ó, o segundo lugar que você pode ir, né? E esses três lugares você vai na ordem que você quiser, na verdade, né? Uhum. É Feros, né? Que era um planeta habitado pelos Protheans, ainda com ruínas Protheans. Você vê torres gigantes, assim, das antigas civilizações dos Protheans lá, tudo bem destruidão.
Quando você chega em Feros, tem uma colônia de humanos lá. E lá tem uma empresa que trabalha lá, que é a Exogeni. Tá tendo um ataque de Geth, você foi lá para conter e tentar obter alguma informação sobre o Saren. E você, quando chega na colônia, você vê que tem alguma coisa meio errada. O pessoal, sim, meio, esquisito, e o pessoal não gosta muito de você, sabe? E você dá o seu jeito lá, consegue a entrada, tem um cara, um diretor de lá, que ele é bem o cara da corporação, sabe? Não, sim, importa a vida que tá correndo perigo, ele, não, você não pode entrar aí, porque isso é proibido, a empresa não permite, que não sei o quê. E o chefe...
Mas vocês são sobreviventes, que se dane, a empresa não permite.
É aquele cara que tem coisa a esconder, né?
Uhum. E é muito bom, que se você joga com o Shepard bonzinho, o Shepard vai tentando, não, calma aí, a gente vai ajudar todo mundo. Se você joga com o malvado, ele fala, cala a boca, seu maluco, eu vou entrar nesse lugar agora, tô nem aí pra você e pra sua empresa. Aí você entra e descobre várias informações sobre o Geth, sobre o Saren e tudo mais, e você descobre que o Saren tava atrás nesse planeta, era um tipo novo de vida que eles acharam lá. E você vai começando a descobrir isso aos poucos, e ninguém falou desse tipo novo de vida pra você, sabe? Ninguém falou, olha, aqui a gente descobriu tal coisa. Todo mundo falou que não descobriu nada e tudo mais. Você começa a ficar isso. suspeito. Você vai descobrindo que é um ser, que ele é orgânico, é como se fosse uma planta.
Isso.
E ele exala um tipo de pólen, que eles vão tomando controle da mente do ser humano.
E esse ser, né, o que você conhece depois pelo nome de Thorian, não confunda com Turian, uh-huh, é um ser antiquíssimo, sabe? Tipo, muito mais antigo que os Protheans, sabe? Tipo, milhares de milênios tá ali, sabe?
Muito antigo.
É, uma coisa legal é quando você finalmente encontra o Thorian, né, a planta, que é um... não parece uma planta, mas é. Ele clona um Asari, né, a Asari que tinha ido lá e tava tentando extrair as informações dele pro Saren, né, ele faz um clone dela pra falar por ele. E, cara, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Todas essas raças que não têm contato com o Conselho, com a Citadel, com os seres humanos e tal, eu acho foda demais o jeito, os nomes que elas têm pras coisas, o jeito de falar é bem diferente, sabe? Uhum. Isso eu acho muito foda. Tipo, ela não fala assim, você está mentindo pra mim. Ela fala, eu sinto que o ar que está sendo empurrado por você não é verdade. É.
E o que eu acho legal também é que, por mais que seja um jogo no espaço e tudo mais, você tem uma comunidade fechada de coisas que você conhece, que são as raças da Citadel, que são as raças que você já conhece, que você interage com. E esse tipo de raça antiga e tudo mais, você toma como um alienígena mesmo, sabe?
Sim.
Como se um alienígena hoje descesse aqui e falasse alguma coisa, sabe? Ele ia ter uma cultura totalmente diferente, um jeito de falar diferente.
É, nomes diferentes pras coisas que você tem nomes, né?
Isso eu acho um conceito muito bacana.
Mas aí o Shepard, ele toma uma ação muito Kratos, né, velho? Ele mata a criatura milenar, tipo, sem piedade.
Sem piedade.
E você liberta a Asari, né? E
ela, ou tipo... não, tem um jeito que você pode, digamos, assassinar ela. Que você, faz, que você não confia de jeito nenhum nela. Ela começa a falar, não, mas eu estava sendo controlada. Não confio em você.
Daí não, mas mesmo assim, você conversa com ela.
Ah, sim, mesmo
e
assim.
E aí ela organiza as visões que você teve do...
Exato. Não, e aí ela te fala que o Saren tava atrás ali, era o Cypher, né? O decifrador, digamos assim, que é meio que uma maneira de você pensar como um Protheans, de você entender...
Exato. O problema é que o artefato, ele é tecnologia Protheans, e ele foi feito para ser usado pelos Protheans. Aquelas visões que foram para a sua cabeça, elas estão desconexas porque você não é um Protheans, você não tá entendendo o que tá ali. E aí você começa a ter algum tipo de sentido naquelas visões. O problema é que as visões que você pegou daquele artefato, elas não estão completas, porque o artefato já estava danificado quando você pegou.
Exato, você não pegou tudo, né? E aí, enfim, o terceiro lugar é Noveria, né? Onde também tem sinais de ataques de Geth, você vai lá investigar.
Você vai pra Noveria investigar esses ataques do Geth e descobrir o que tá acontecendo por lá. Porque você ganhou uma informação de que talvez a Benésia estaria lá.
Ela a matriarca, que... a mãe da Liara.
A matriarca, isso. Ela estaria lá e você não sabe por quê. E o que acontece? Quando você chega lá, pra começar, aquilo é um lugar que não respeita muito nem os Spectres, né? É meio que governado por uma corporação.
Meio que eles têm meu planeta, minhas leis, sabe?
É, exatamente. E você descobre que grande parte do planeta tá sendo dominado por uma criatura que você achava que não existia mais, que tava extintas, que eram os Reknais,
que é,
né,
a raça lá que a gente falou.
Os Krogans extinguiram, digamos assim.
E os Reknais, eles estavam te atacando sempre, eles eram muito agressivos.
Na verdade, eles estavam tocando tudo que se movia, né? Eles estavam descontrolados.
Isso, exato. Eles estavam fazendo qualquer coisa. E mais pra frente, você descobre que os Reknais, eles são mais antigos do que os Protheans. E como a consciência deles é passada de geração em geração pra rainha,
eles tinham informações sobre o Prothean. O que a matriarca tava querendo lá, ela tava querendo pegar a rainha e usar os poderes dela lá, dos Asari e tal.
Pra... os poderes do Asari de poder fundir as mentes, né?
Uhum. Isso. De pegar essas informações dos Protheans com os Draknai. Exato. Pra poder achar o Picon. Outro artefato
na verdade, pra você poder achar a coordenada do Mu Relay.
Era um relay que se levaria pra um lugar que nenhum outro relay te levaria, basicamente.
Uhum. Isso, exatamente.
E aí o seguinte, você confronta a matriarca lá, né? Você acaba descobrindo que ela tá sendo controlada pelo Saren, né? Uhum. Pelo que eles chamam de indoctrination, né?
Uhum. É que seria tipo a lavagem cerebral, né? Que faria as Exato. Pessoas trabalharem pra você.
Uhum. A nave do Saren tem alguma coisa estranha, que todo mundo que entra na nave começa a idolatrar o Saren, sabe?
Quanto mais tempo você passa lá, mais você começa a concordar com tudo que o Saren diz, uhum. com tudo que ele fala. E aí, enfim, você acaba matando ela, né? Porque o Saren ainda tá controlando.
Ela consegue um momento de redenção, que ela toma controle do corpo dela de novo.
E aí, cara, pra mim, um dos momentos mais fodas do jogo inteiro, que é quando você conversa com a rainha dos Draknai, que ela pega uma Asari morta pra falar por ela, né?
Que conceito foda pra uma barata, né, velho?
Você fica com... foda demais.
Você fica com apego pela barata, cara?
Sim, você curte a barata foda,
Alguém daqui
cara.
Matou ela?
Nem não, Stena, cara, é foda não. demais.
Ah, bom, ah, bom.
Eu queria colocar ela no grupo.
Não, eu queria...
Eu queria um beijo.
Pô, é muito maneiro, cara. Ela conversa com você, ela fala de canções e cores, né?
Isso é uma coisa que até, quando a gente falou do Thorin, cara, eles criaram esse conceito de que raças que se desenvolveram separadamente têm completamente um modo de pensar diferente.
Um modo de ver as coisas de maneira diferente.
Um modo de ver as coisas que, cara, é lindo, cara. Os Rikers, eles não falam, né? Eles têm uma canção, eles Sim, cantam.
Isso. O jeito dela falar que, tipo assim, eu vejo que você não está do lado desses Asaris, dessa matriarca. Ela fala assim, eu vejo que a sua canção não ressoa com a deles.
É de novo o que você falou, sabe? Você sente que é um jeito antigo, um jeito completamente diferente de se falar.
E, cara, é muito lindo isso, ver que eles tiveram o trabalho de criar, cara. Isso foi uma criação.
Quantos jogos você sente afeição por uma barata,
uma
cara?
Barata alienígena do
Uma
mal.
Barata alienígena que tentou te matar antes, sabe?
É. E aí ela, tipo, pergunta o que você vai fazer com ela, né? Se você vai salvar ela ou se você vai matar ela. E aí, se você estiver com o Rex, né, ele quase te mata pra você...
Ele fica puto.
Ele fica muito puto, sabe? Se você tentar salvar ela. No 2, como eu não importei meu save, eu acho que o padrão pra quem não importa o save é não ter salvo.
Não, o padrão pra quem não importou o save é tá tudo do jeito que eu não queria fazer.
Do pior jeito possível, né, cara?
Um parêntese aqui, que nessa missão é apresentada a pior parte de Mass Effect do mundo, cara. A parte que eles tiraram no 2 e não fez falta nenhuma, que é dirigir
Discordo.
Aquela merda. Né?
Absolutamente.
Meu
Discordo.
Deus do céu. É um carro horrível.
Cara, chuta o Yuri agora.
Meu Deus, aquele carro
Fernando, eu te amo, Fernando. Caralho, a primeira pessoa que concorda comigo.
Então tem algo errado, porque tem o mundo inteiro falando que o carro é uma bosta e vocês acham
que... Isso que é uma merda, isso que é uma merda, cara. Porque, olha só, vou te falar uma parada. Eu joguei Mass Effect, o quê? Foi em 2007, pré-download isso. Então, tipo assim, eu não estava ligado em review, eu jogava o jogo tranquilo, sabe? Joguei Mass Effect, cara, achei o jogo mais foda da história. Achei, caralho, perfeito em todos os aspectos, não consegui achar defeito no jogo, sabe? Cara, a side mission de você pousar num planeta hostil, você andar com o seu meiko lá, dar aquelas planadinhas, encontrar objetozinhos lá, velho, eu achava foda demais, velho. Achava não, uma sensação de, tipo assim, caralho, como esse universo é grande, como
exatamente.
Esse universo é hostil, cara.
Eu não reclamo,
cara.
Só que, cara, a direção do carro é uma porcaria
é,
no PC,
velho.
Cara.
Tá tranquilo, sim, viu?
Você encosta no W, teu carro dispara do 0 ao 100.
Quando começou o hype do 2, velho, todo mundo decidiu que o carro era uma bosta. E aí todo mundo concordou que o carrinho era uma bosta.
Nem sei se a gente deixa pra falar isso depois no 2, mas eu senti muita, muita falta de você chegar, pousar no planeta e ver aquela imensidão de mapa.
E pior, cara, por exemplo, em Feros, que você pegava o carrinho e ia andando até o lugar e tal, substituíram no 2 por uma telinha de load com animação idiota. Vai se fuder, cara.
É muito tosco, sabe? Eu não me senti que eu tô no mundo grande.
Eu só me incomodo com a direção do carro, que pra mim é uma porcaria.
Cara, não me incomodei nem um pouco com a direção, não me incomodei com... Cara, as partes de combate no carro, você enfrentava aqueles colossos Geth lá,
era
com o carro.
Muito legal,
pô,
cara.
Era muito Thresher Maul nos planetas desconhecidos. Ei, lá.
Eu ia de planeta em planeta, dava pra atençar, eu atençava, eu rodava o planeta inteiro.
Era um prazer, cara.
Eu joguei um, tranquilo, sabe? E acho que eu nem sabia que no 2 não tinha carrinho, sei lá. E, cara, eu não achei ruim. Tava comentando quando eu tava jogando com o André, eu tava no Skype, falei, caraca, que maneiro esse carrinho, cara. Ele pula, né? Você desvia míssel igual o Mario, tá ligado? Você pula por cima do míssel, cara. É muito irado isso.
Metal Slug, né?
É. Maneiro. Quando chegou no 2 e não teve o carrinho, eu não senti falta. Eu acho que deu um pouco mais de dinâmica no jogo. Uh-huh. O problema é que eles geraram um carrinho, mas eles colocaram uma outra coisa, que é você ficar minerando, que também não contribuiu com a dinâmica.
Sabe o que eu acho? Eles fizeram o dever de casa deles. Eles pegaram, velho, todas as reclamações, ou quase todas as reclamações que as pessoas tiveram do 1, e pensaram, cara, nós temos que mudar isso. O problema é, quase tudo que eles mudaram pra uma coisa pior. Tipo assim, eles tiraram uma parada que não funcionava, mas colocaram uma coisa pior, velho.
Não acho que pior, eu acho que...
Trocar um momento lá que você tá no elevador, onde você vai ouvir as notícias do rádiozinho, onde você vai ouvir seus personagens conversando, por um loading de animação do elevador subindo e descendo, vai tomar no cu, cara.
É, eu acho que, pô, vai tirar o elevador e bota uma coisa produtiva no lugar, cara. Bota um loading de telinha.
Não sei como é no Xbox, cara, mas o pessoal falava, nossa, Mass Effect, ah, aquele simulador de elevador.
Não demora tanto.
Ponte fresco, velho. Nunca tive problema com o elevador, cara. Achava divertido, achava aquela musiquinha.
É muito legal, porque, sabe, você tava na putação, não sei o que, aí você entra no elevador, guarda as armas e fica lá.
Uma musiquinha, né?
É, não, e aí, tipo assim, cara, no 2 tem os radiozinhos com as notícias Galactic News lá, mas você tem que parar o que você tá fazendo pra ouvir. Cara, já que tem que ter loading,
exato,
velho, que você coloca alguma coisa ali, tipo, uma conversa entre os personagens, isso. Qualquer coisa, cara. Não uma tela de loading, sabe? Que idiotas.
Isso, cara, é uma coisa que eu acho, cara, o loading é um espaço.
Sim.
Não chega e bota uma porra de uma animaçãozinha que não vai acrescentar nada. Exato. Você pode facilmente, cara, botar os seus personagens como era, parado, conversando e aumentando a profundidade do jogo, cara. Só você ter o trabalho de criar uma coisa produtiva pra passar enquanto você tá carregando, cara.
E aí, porque meia dúzia não, sabe? Todo mundo reclamou, mas, tipo, é legal você ouvir o público, sabe? Mas já que reclamaram disso, vamos pensar em um jeito de melhorar isso, não de remover isso e colocar na tela de loading, porra.
O carrinho, pra mim, ele precisava ser melhorado, não removido.
Tudo bem, concordo. Se 90% das pessoas falou que a jogabilidade do carrinho é ruim, por mais que eu não tenha achado, eu acharia ótimo se tivesse melhorado.
Sabe por que a jogabilidade de ninguém falou que era ruim? Um, o jogo tem muito bug, quando o carrinho tá pulando, ele fica capota, ele fica preso em lugares, em paredes invisíveis. E dois, nego tá acostumado demais com Halo, em que você...
O Warthog é dirigível, cara.
Ah, cara, eu acho que é questão de costume. Sério, os momentos mais assim, como pode existir esse jogo, cara, foram os momentos que eu explorava os planetas, os Uncharted Worlds, né, como eles chamam.
E quando você chegou na
e
Lua.
E principalmente, cara, quase chorei no Mass Effect 1, velho. Quando eu desci na Lua e vi a Terra, cara, eu fui, sério, foi lindo, velho.
Uma parada que eu achei muito bugada na versão de computador, principalmente, se você tomar um golpe de Biotics, acabou, cara. Você vai virar uma ragdoll sacudindo na sala e vai ficar presa na parede. Tipo, isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu não sei, o combate é muito estranho, porque as pessoas, elas não têm medo de você porque você tá com uma arma. Elas não tomam distância e ficam trocando tiro. Elas rusham você. E não tô falando só dos Kroger, não, cara. Todo mundo quer te abraçar, cara. Não é possível. Vem correndo com a mão pra frente, assim...
sua quarta e penúltima missão, né, digamos assim, que é em Vermeer, né, que é um planeta meio paradisíaco, assim, meio planeta férias.
Planeta praia.
Que você recebe uma mensagem de uma equipe de Salarians, espiões, né, e eles dizem que o Saren tá na instalação lá, que tá montando um exército de Krogans, né, tá criando Krogans, né.
Uhum. O Saren, na verdade, ele descobriu a cura pro Genophage.
Exato.
É aí que ele conseguia criar esse exército de Krogans. Krogans, né?
E o Rex fica, né, animadão, né, porra, a salvação da minha raça.
Essa exatamente. É uma das primeiras partes que realmente eles te botam frente a frente com uma decisão que é difícil de você tomar, sabe?
A menos que você tenha o azulzinho que ferra tudo. Olha só como seria mais emocionante se não tivesse o azulzinho.
É, é, ele ferra tudo de certa parte.
Que o Rex, ele fica, porra, vou salvar minha raça com isso, né, meu? E aí você fica naquele impasse, porra, você vai ajudar seu companheiro ali.
Na verdade, eu acho que você não tem escolha, né? Você tem que destruir, ou você pode... Tipo assim, a escolha não é se você ajuda o Rex ou não, é se você convence ele ou você mata ele, né? É.
Uh-huh. Exato.
Como eu vi gente triste porque não tinha pontos o suficiente para não matá-lo.
Porra, sabe? Cara, matar o Rex é...
Cara, isso, eu se tivesse matado, eu tinha ficado deprimido. E tem um final dessa situação mais sinistro ainda, cara, que é a Ashley matando ele. Ele puxa a arma pra você e você meio que desiste, sabe? Você fala, não, tudo bem, eu não vou apontar uma arma pra você que não sei o quê. A Ashley vai dar um tirambaço nele, cara, sabe? Porra, como eu odiei ela por ver esse vídeo.
Pera, eu, mas se isso acontecer, mais pra frente você pode se vingar, tá ligado? É.
Mas o melhor de tudo é que ela atira no cara, deu o Shepard, meu Deus, o que você fez? Ela, eu fiz o que você não queria fazer, que não sei o quê, blá, blá, blá. Ele é, caraca, mas eu não dei essa ordem. Não faça isso de novo. Como ela vai fazer isso de novo, cara?
É tipo, pera aí, eu vou dar o loading, mas você não faz isso de novo.
E aí, enfim, aí você tem que escolher ou o Kaidan ou a Ashley.
É, e o outro vai ficar com o grupo de salários que é, combinaram uma taxa que, tipo, eles vão ser a distração,
é,
né?
Dos guests.
Eles vão lá pra porta. Oi, oi, gente aqui.
E aí você descobre que, na verdade, não era só um exército de Krogans. Eles estavam testando também, não só nos Krogans, mas em todo mundo que tava lá, os efeitos, né, do Indoctrination lá, do Sovereign, né? E você tem um encontro com o Sovereign nessa parte.
É, aí que você finalmente consegue desvendar que é o verdadeiro vilão por trás de tudo, né? Porque até ali você achava que o Sovereign...
E que o Sovereign, na verdade, era a nave dele, né?
Uma nave. E é a terceira raça alienígena que você encontra, né? A terceira raça que fala totalmente diferente das outras.
Exato. Você descobre, né, que na verdade a nave do Sovereign não era uma nave dos Reapers. A nave é um Reaper, né?
Exatamente. A nave é a loira do banheiro.
Exato.
Por isso que a nave conseguia endocrinar, né, as pessoas. Exato, e convencer
não,
elas.
Não era o Sovereign, era a nave, né?
E o que é um Reaper? Um Reaper, ele é uma forma de vida sintética, não orgânica. E a de grande desculpa dos Geths estarem apoiando o Sovereign é que eles mais ou menos idolatram os Reapers como o máximo que eles poderiam ser, sabe? Exato. Uma forma não orgânica de inteligência
foda, foda pra caralho.
Foda pra caralho.
Exato. E aí, assim, o que o Reaper fala é que o fim da humanidade vai chegar, não tem nada que você pode fazer
não, pra não o fim da humanidade, né? O fim da galáxia.
O fim de tudo, né, velho?
O fim da civilização, digamos assim.
E que não foi a primeira vez, né, que chegou. Que, na verdade, é que ele é um ciclo. Os Reapers, eles estão ali no mundo há muito mais tempo que o universo inteiro. Eles esperam as civilizações se desenvolverem, fazerem muitas coisas, chegarem ao seu ápice. Uhum. Eles vão lá, pegam o que de bom eles produziram, as tecnologias.
E ceifam as civilizações, né? Reapers não é o nome oficial dessa raça, é o nome dado pelos Protheans, porque é isso que eles fazem, né? Uhum. Eles vivem no que eles chamam de Dark Space, né? O espaço negro, que é meio que o espaço que tem entre as galáxias, né? Eles vivem fora da Via Láctea ali, que é um lugar sem estrelas, não explorado.
É porque não tem mass relays lá.
Dizem que é aproximadamente de 50 mil em 50 mil anos, eles chegam e ceifam todas as civilizações inteligentes, coletam, né, essas raças.
O Citadel, os relays, as ruínas, nada mais são do que trilhos pra essas civilizações. Exato. Que estão se desenvolvendo pegarem e chegarem ao ponto de maturação para os Reapers chegarem e matar tudo.
Exato. Os Reapers falam o seguinte, nós impomos ordem no caos da evolução. Ou seja, os Mass Relays até a Citadel é uma trilha de pão, sacou? Uhum,
exatamente.
Nós queremos que vocês cheguem na Citadel, sacou? Pra que vocês evoluam ao ponto que nós queremos. Nós queremos que vocês evoluam desse jeito aqui.
Eles falam que o tempo todo eles estão manipulando tudo que acontece no universo pra se moldar do jeito que eles querem.
E você... sistema de engorda, cara.
E você percebe que os Mass Relays, óbvio, não eram uma tecnologia dos Protheans. Os Protheans foram exatamente igual a vocês. E quando você vai lendo o Codex, você vai percebendo indícios de que isso já aconteceu há muito mais tempo e muito mais vezes, sabe? E é claro que o Conselho não acredita no Shepard quando ele fala isso.
Mas antes disso ainda, você vai explodir essa estação lá com uma bomba nuclear, né? E aí você tem que escolher pra sacrificar ou a Ashley ou o Kaidan, né?
É porque chega no impasse que o Kaidan tá lá na frente sendo atacado e a Ashley tá lá com a bomba, mas sendo atacada também. Na verdade, eu fui atrás da Ashley por mais preocupação com a bomba do que com ela.
Eu também. O grande tenso, cara, é que você vai eliminando as linhas de diálogo, que você vai perguntando, um fulano liga e fala, cara, fudeu tudo aqui na frente, estamos sendo atacado. O outro fulano liga e fala, nossa, ferrou, estamos sendo atacado aqui na bomba. Daí você vai perguntando, como é que tá aí na frente? Daí ele fala, nossa, a gente não consegue mais aguentar. E como é que tá aí na bomba? Tá não sei o quê. Daí chega uma hora que você esgota suas linhas de diálogo e aparece um de cada lado. Save Caden, save Ashley, sabe? E, tipo, não tem como você clicar pra baixo, não tem como você apertar select, não tem como você ignorar.
Não tem como você falar, tô entrando no túnel.
Não tem, cara. Você tem que ir pra um lado ou ir pro outro, senão a história não continua.
Eu acho isso muito foda, é porque isso é a primeira parte que o jogo fala assim, você tem que tomar uma decisão difícil e não tem como fugir, sabe? Não tem como você utilizar a opção azulzinha, não tem nada.
Muitas vezes eu me peguei parando, cara, ficando olhando pras duas opções.
Sim, eu também, assim. Cara. Eu fiquei por muito tempo, cara.
Cara, eu fiquei assim, com o mouse pra cima, com o mouse pra baixo.
Agora uma pergunta, eu voltei pra bomba pra ver se a bomba tava segura. Alguém foi ajudar a pessoa que tava na frente?
Eu não fui, não. Eu fiquei lá na bomba. Será que o Saren aparece lá também?
É, então, essa é
não. Não, o Saren aparece nos dois lugares.
É maneiro o diálogo que você tem com o Saren nessa parte, né, cara? Você começa a tentar fazer ele racionalizar o que ele tá fazendo e ele começa a explicar que, tipo, é o único jeito, sabe? Tipo assim, não interessa o que a gente fizer, velho. Eles vão ceifar a gente. Eles estão fazendo isso há milhares de milênios, cara. Eles sabem.
Isso é muito legal, porque até o momento você achava que, porra, Saren é um cara mal pra caralho. Mas não, você entende que ele tem um propósito, sabe? Ele não tá sendo escroto.
Eu tenho pra mim que ali ele já tava endocrinado já.
Não, ele tava. Ele
entrou nessa, ele foi ajudar os Reapers, porque ele tava querendo provar que eles, né, que os orgânicos, os seres orgânicos, como ele fala, tem um valor, sabe?
A ideia do Saren é tipo assim, se um grupo de seres orgânicos ajudarem os Reapers a ceifarem, né, se facilitar o processo do Reaper, talvez, muito talvez, os Reapers poupem esse grupinho, entendeu? E deixem
eles viverem. Não zoem a galáxia toda, deixem alguém pra sobreviver.
Ele pensou o que normalmente qualquer pessoa que não fosse chefe deveria pensar, né?
Exato.
Cara, não tem como sobreviver isso, sabe?
Se não pode vencê-los.
Você vê que, tipo assim, o Saren, ele já não é totalmente Turian, né? Ele já tem umas partes melhoradas, assim, de guerra e tal,
pra que o Sovereign pudesse ter mais controle sobre ele ainda.
Exato. Uh-huh. E o Saren, ele era muito forte de cabeça, digamos assim, porque mesmo com o Sovereign, por exemplo, a Benezia, ela não conseguiu resistir, sabe? E o Saren, ele resistiu por muito tempo, ele consegue ter uma conversa sã com você.
É, até o último momento ele tem uma conversa, ele conversa com você, né?
Aí tem uma rápida batalha com ele, né? Ele saindo meio derrotado, foge.
Isso. E aí você volta pra nave e tem o resto da visão, né? A Liara faz o melding lá com a sua cabeça de novo, e ela vê que as visões vêm de um planeta Ailus, né? Que é o planeta que o Mu Relay lá, que você pegou as coordenadas em Novaria, levam, né? E aí você vai lá falar com o Conselho, né? E, claro, mais uma vez, o Conselho, filho da puta.
Não acredito em você.
Pô, eu descobri que a loira do banheiro existe. Eu vou contar pra qualquer pessoa, ninguém vai acreditar.
Eu acredito em você, Pedro. O mais bizarro é que, ao invés de não acreditar em você, eu não acredito em você e te prendo em casa pra você não ir atrás dela, sabe?
Exato.
Foram isso que eles fizeram, mais ou menos.
Não, mas sabe por que eles prenderam? Porque eles pensaram, pô, você é mais valioso aqui, ajudando a gente a defender.
Mas aí eu acho que aí tá um furo foda, porque um dos membros do Conselho é um Asari. A Liara podia ter feito o melding com ela pra mostrar.
Podia. Mas eu acho que eles estavam tão convencidos, sabe?
Tá, e aí você foge lá, né? O Capitão Anderson lá te ajuda e tal. E vocês vão pra Ailus, né?
Uhum.
Antes de Ailus, você pode escolher se você concretiza a sua relação que você veio cultivando ou com a Liara, ou com o Caden, ou com a Ashley. E você tem lá a ceninha...
A ceninha polêmica de sexo, né, cara? Que não é mais pornográfico do que qualquer coisa que passa
na novela das oito.
É.
Cara, de tarde, cara.
Na Band.
Que não passa no Jornal do Almoço, cara.
Jornal do Almoço. Pô, é muito divertido você ver um vídeo que tem no YouTube que é Shepard being a jerk. Que são todas as respostas negativas do Shepard, sabe? E depois que você, por exemplo, tá com a Liara e tudo mais, ela fala, oh, that was incredible. Daí você ou fala, ah, você foi incrível também, ou você pode falar, let's do it again, sabe? Ok, let's do it again. Não, temos a missão, Daniel. Crap. É muito bom, cara.
Quando você chega em Ilos, você vai meio que perseguindo, né, o Siren.
E uma coisa bem divertida da chegada em Ilos, que ele fala, o Joker fala, não tem onde aterrissar. Daí o Shepard fala, me bota na cabeça do Siren. É. E ele te bota praticamente na cabeça, né, cara?
O Joker é um personagem muito foda, né, cara? É dublado pelo Seth Green.
A gente nem falou dele, né?
Nem falou, né, cara? Ele é o piloto da nave, ele tem um problema lá.
Que o osso dele é frágil pra caralho.
É meio que oco, né, o osso dele.
Uh-huh. Mas, cara, ele é um dos personagens mais divertidos que tem.
Sim, então... ele é meio que um alívio cômico, né?
Até tu veio o nome dele, né, Joker.
Você segue o Siren. E ele entra, tipo, numa construção que tem uma porrada de câmeras de biogênio, sabe? Uma parada assim, como se fosse um big armazém de câmeras de biogênio, sabe?
Né? Como se fosse incubadora, sabe?
Incubadora.
É, boa. Aí mais pra frente, você tá andando com o seu carrinho lá, quando você sai, você conversa com uma inteligência artificial, né?
Não, uma inteligência virtual.
Uma inteligência virtual dos Protheans, que te conta que aquilo ali era um laboratório Prothean, que sobreviveu depois
dos Reapers. Né? Ah, e o muito interessante é que você nunca vê como os Protheans são, porque o próprio holograma, ele é corrompido, então é como se fosse um missigno, sabe?
Ele explica basicamente tudo, né? Ele explica quem são os Reapers, como que os Reapers agem, como demora, sabe, pra
aniquilar. E eu acho que a coisa mais importante que ele explica é que a Citadel é uma cilada Bino.
É uma cilada Bino. It's a trap.
A Citadel é um Master Relay.
É um Master Relay gigante que liga com o espaço escuro lá onde está o Sovereign, né? Onde estão os Reapers.
E que tomado conta pelos Keepers, né? Que são aqueles bichinhos que estavam lá sem fazer mal pra ninguém. Eles são servos do Reapers, mas são bem escravos, porque eles simplesmente fazem o trabalho deles e só isso, sabe? E ninguém sabe de onde eles saem. Todo mundo acha que eles saem do centro da Citadel. Então você vê que por mais que a Citadel seja uma moradia do pessoal, ela não é totalmente explorada.
Uhum.
O pessoal meio que se acomodou, sabe?
E é foda, né, cara? Tipo, cara, um pouquinho de bom senso, né, velho? Impediria algumas coisas desse tipo.
E a um determinado momento, eles mandariam um relatório dizendo que eles poderiam vir. Só que eles não mandaram. Então, teve que vir um Reaper, que é o Sovereign, pra procurar alguém pra ajudar ele a mandar esse sinal, sabe?
E por que os Keepers não mandaram?
É por causa dos Protheans.
Exato.
Os Protheans, eles mandaram uma equipe lá pra Citadel exatamente pra impedir que os Keepers continuassem a mandar esses relatórios pra eles poderem vir.
É, porque o plano dos Reapers seria perfeito se não fosse os Protheans, né? Porque era o seguinte, tipo, os Keepers abririam o Master Relay em questões de segundos. Uma frota gigantesca de Reapers surgiria pelo Master Relay, destruiria a Citadel antes deles terem noção do que tá acontecendo, e aí já era, né, velho?
Já era.
O vídeo, né, a inteligência virtual lá, ele te dá uns dados, né, pra você usar e impedir a Citadel de
ativar.
E você tem que usar o conduíte pra chegar na Citadel, né, que o conduíte, na verdade, é um portal pra Citadel.
E uma coisa interessante também é que tudo isso que a gente tá falando são árvores de diálogo que a gente foi abrindo. A gente poderia ter encerrado a história bem antes, sabe? O cara ter falado, olha, os Reapers são os vilões e tem esse negócio aqui pra chegar na Citadel. Você podia falar, ok, goodbye.
Ah, obrigado,
sabe? É um jogo que você pode ou passar superficialmente e ser um jogo bacana, com história bacana, um jogo com ação legal e diálogos, ou você pode se aprofundar absurdamente e mergulhar no universo mesmo, sabe?
Aí você vai com o seu carrinho lá com o Meiko e pula no portal segundos antes dele fechar e cai na Citadel, que está no inferno.
É um caos.
Tem um camarão gigante abordando a Citadel. Aí a Citadel, ela tava toda pronta pra garantir que a Citadel não fosse atacada por Geths. Então elas não estavam protegendo ali perto, elas estavam nos Mass Relays.
Nem pensando na possibilidade do ataque vir da própria Citadel, né?
É, sair na cara, né? E assim que o Sovereign chega e começa aquela destruição toda e nave Geth pra todo lado, eles começam a fechar aquela grande cúpula da Citadel.
Ah.
E o Sovereign tá lá já e vai causar a destruição total. E você pousa na Citadel e essa é uma parte muito maneira, que você vai andando por umas partes meio destruídas e você vai sentir...
Sim,
e é muito emocionante.
Você vai andando na parede, assim,
é isso,
né?
Vai andando... Ali é o final do jogo mesmo, cara. Você vai matando...
Cataclisma, né, velho?
Apocalipse. E tem turrets gigantes e tem aqueles Geth que você só conseguia matar com o carrinho, você vai ter que matar na raça.
Até quando você tá na parte de fora, né, da Citadel, você tá andando assim e você vê no fundo o Sovereign.
É, muito bom.
Ele em cima, você vê que ele, o seu objetivo tá lá, ó.
E aí, enfim, você chega na sala do conselho e aí é muito foda, porque você encontra o Siren. E, cara, isso é muito bom, velho. Tipo, cara, isso é genial. Tipo, o jogo, se você tiver pontos o suficiente, você pode convencer o vilão a cometer suicídio.
Isso é demais, cara.
Você convence
isso
o Siren que ele fez errado, mas que ele pode ainda consertar isso.
Imagina o Mario chegando no Bowser e falando, pô, Bowser, você fez uma cagada sequestrando essa princesa. certeza, velho. Você não precisava ter feito isso. Ele, ah, você tem razão.
Aí ele solta uma bola de fogo de boca fechada, né?
O Link chegando do Ganondorf falando, pô, de novo, cara.
O Saren cai morto e o Sovereign assume controle, né?
É, mas caso você não tenha pontos o bastante, você luta com o Saren ali, né?
Sim. E aí você luta contra o Saren. É difícil, cara. É, pô, chato pra caralho.
Cara, é aquele tipo de luta que você não pode mais só atirar. Você tem que pausar, exato, usar seus poderes o tempo inteiro, cara.
E não tem onde se esconder, cara. É correndo pra lá, correndo pra cá, e ele gruda na parede, gruda no teto.
E manda um trilhão de mísseis do inferno
em
você.
E ali é o Sovereign mesmo, porque quando o Saren cai, toda a parte orgânica dele sai e só fica, sim, os implantes robóticos que ele tinha. E ele fala, eu sou o Sovereign e eu comando essa merda. Daí você vai...
Eu mando essa porra, né?
Essa porra.
E aí você derrota ele finalmente. Todo mundo tá atacando, né? A Sovereign lá, a nave.
Ah, e isso é muito legal. Você pensa que o jogo terminou, mas ainda tem escolhas, né, cara? Que é o melhor
do... Sim. Toda a frota, né, da Aliança, que são os humanos, estão chegando pra ajudar na Citadel. E você tem a opção de você escortar o conselho, né? Você ajudar o conselho a sair de lá. Uhum. Ou você fala, foda-se o conselho, concentre-se no Sovereign.
Cara, não foi uma escolha foda. Foda-se o conselho. Eles nunca fizeram nada de bom pra mim.
Aí pois que é, tá, cara. Eu, pelo menos, pensei, eu não vou poder falar, não, o conselho não acredita em mim, eu vou deixar se foder. Cara, as implicações políticas nisso são enormes.
E outra, cara, essa é a hora de mostrar que o conselho tava errado, sacou? Uhum. Salvando eles, você mostra que eles são um bando de imbecis, velho, e que eles vão viver pra engolir o erro deles. Toma
caraca,
essa.
Exatamente. Isso que é vontade.
Vocês
de
vão
falar,
ter que me engolir, né?
Sou,
né, cara? I told you.
Exato.
Exatamente, cara.
O símbolo dessa decisão é que você, como o primeiro espectro humano, você estaria ajudando mais a raça humana, mostrando que vocês são capazes de discernir o que, que é melhor para a comunidade galáctica e o que, que é melhor
mundo,
só,
né,
para os humanos, entendeu?
Tanto é que o final Paragon mesmo é quando você salva o conselho.
Uh-huh. Né? Cara, eu quero muito falar sobre Mass Effect 2 porque eu não tenho ideia de como é o jogo salvando o conselho, cara.
As mudanças do Mass Effect 2 que envolvem suas ações no 1 são diversas, são gigantescas, são inacreditáveis, mas só falar, né, sobre ela semana que vem, né, cara?
Que chegue logo.
Ah, o jogo terminou, todos viveram felizes pra sempre? Não, cara. Tem ainda 1 milhão de Reapers em algum lugar só esperando pra invadir. Então não, exato, acabou ainda.
Nós voltaremos a falar sobre essa série fantástica semana que vem. Lembrando que o próximo cast é cheio de spoilers pra quem não jogou Mass Effect 2. Então, prepare-se.
E acho que é bom lembrar também que muita coisa que a gente falou aqui, que tem uma conclusão no 2, a gente manteve sem spoilers do 2, né?
Exato.
Falamos, cara, todas as informações que contém no Mass Effect 1.
Estamos nos fingindo de ignorantes aqui. Menos o Rick. Mas olha só. Então é isso aí. Até semana que vem. E game over.
Não mais, nada mais.
Adeus, sai. Quando você chega em Ilos, você vai meio que perseguindo, né, o Siren.
Siren.
E... Siren.
Então aí você vai seguindo o Siren, continua.
Isso, você segue o Siren e...
Siren não, Siren.
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 Siren. Siren.
Siren.
Então você segue o Siren.
E que cê, aí você vai pra lá e tal, e aí o, tem uma parte que pode decidir... Ah, Fernando, conta isso aí.
Cansou.
É, eu falo... Então, eu falo.
Aí você vai então pra Vimeware, né? Que a
Vimeia.
Vimeware.
Vimeware.
Mario Kart, né, cara?
Você vai pra Hardware.